a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário para a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 7 de 2015. Aos 9 dias do mês de março do ano de 2015, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente na plenária da Câmara Municipal de Ijuí, cito a rua Benjamin Constante, 116, os vereadores ijuienses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Cucetim, Andrei Cucetim Sismanski, César Busnello, Cláudio Miro Pezeta, Daniel Peronde, Darcy Pedro da Silva, Helena Stumarder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varasquini, Marcos César Barrichello, Rosane Simon, Rubem Carlos Jagmin, Valmir Elton Seifert, o presidente em exercício, a vereadora Rosana Maria Tenroller, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, a presidente solicitou ao vereador secretário Cláudio Miro Pezeta que fizesse a leitura da ata número 6 do ano de 2015, referente à sessão plenária ordinária do dia 2 de março do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas, ofícios da Secretaria Municipal da Fazenda, comunicando o recebimento de recursos federais, da Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de recursos financeiros aos municípios, da Câmara dos Deputados, informando o empenho dos recursos do Orçamento da União em favor do município, e telegramas do Ministério da Educação informando a liberação de recursos destinados à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Feito isso, a presidente suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que recepcionassem e acompanhassem até a mesa os convidados. Representantes da Associação dos Moradores do Bairro Boa Vista, senhor Arcelino Albrecht e sua esposa, senhora Terezinha Albrecht, e os senhores Mário Pietzak e Claudinei Gomes Albrecht. Reaberto os trabalhos, a presidente solicitou que o secretário procedesse à leitura do convite e concedeu a palavra ao vereador José Ricardo Adame da Rosa, proponente da matéria, que saudou os convidados, prestando homenagem pelo transcurso dos 50 anos de fundação da Associação de Moradores do Bairro Boa Vista. Em seguida, manifestou-se o senhor Claudinei Gomes Albrecht, ex-presidente da Associação de Moradores do Bairro Boa Vista e filho do atual presidente, senhor Arcelino Alves, que em nome dos convidados agradeceu a homenagem ao tempo em que fez um breve resgate histórico desde a fundação da Associação até os dias atuais. Posteriormente, o presidente deixou a palavra à disposição, vindo a fazer uso da mesma a vereadora Helena Stumarder e os vereadores Aldair Luiz Cucetim, Ricardo Pitas e Silva. Após a manifestação dos vereadores, o secretário procedeu à leitura do diploma conferido como homenagem do Legislativo Ijuiense ao transcurso dos 50 anos da Associação dos Moradores do Bairro Boa Vista. E a presidente solicitou ao vereador José Ricardo Adame da Rosa que o entregasse aos convidados. Isto feito, a presidente agradeceu a presença dos convidados, suspendeu os trabalhos e solicitou que os vereadores os acompanhassem até a saída. Reaberto os trabalhos, passou-se a ordem do dia, quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento do senhor Ernesto Crisum. Em seguida, foi remetido para análise das comissões técnicas permanentes da casa o projeto de lei encaminhada pela mensagem 025/2015, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Ijuí, a sobra de terreno urbano que menciona. Autoriza sua alienação para Valdir Henrique da Silva e da outras providências. Posteriormente, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse vereador interessado em se manifestar durante a discussão, os projetos de leis, processo 055/2015, que acresce a ação que menciona aos anexos 1 e 4 da lei número 672, do 24 de dezembro de 2014, e da outras providências. E o processo 056 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$4.500 e da outras providências, respectivamente acompanhados dos pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão a prestação de contas do município de Ijuí relativo ao exercício de 2012, acompanhado do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, processo legislativo número 922 de 2014. Juntamente com o parecer e projeto de decreto legislativo da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável à aprovação das contas. Como não houve interessados em se manifestar, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos, e também foi aprovada por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar, durante a discussão, o projeto de resolução processo número 12/2015, que autoriza a Câmara de Ijuí a realizar despesas que menciona das outras providências, que contava com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final de Finanças e Orçamentos e de Políticas Públicas. A seguir, foi aprovado por unanimidade de votos o requerimento de autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim, que solicitava o envio do ofício ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, solicitando a construção da rodovia ou trevo de acesso e a abertura da estrada transversal de acesso à Vila Mauá, distrito de Ijuí, proximidades do acesso à propriedade de sucessão de Palma Elisa da Rosa e Carlos Rosa, entre os quilômetros 24 e 25 da ERS 155. Da mesma forma, foi aprovada por unanimidade de votos a moção de autoria do vereador Ricardo Pitas e Silva de apoio à mobilização em nível nacional Caixa 100% Pública. Em questão de ordem, pronunciaram-se os vereadores Darcy Preto da Silva, Andrei Cossetinho Sismanski e César Busnello, discutindo o teor dos pedidos de informações apresentados pelos parlamentares. A seguir, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria dos vereadores Andrei Cossetinho Sismanski, Rubem Carlos Jaguimim, quem foi a empresa vencedora do processo licitatório para fazer as calçadas das ruas Cassiano Ricardo e Benjamin Barrichello. Enviar cópia de todo o processo licitatório. Do vereador Andrei Cossetinho Sismanski, quais foram as reivindicações recebidas da comunidade durante o processo de participação popular na elaboração das peças orçamentárias dos últimos 4 anos? Enviar a relação das reivindicações apresentadas. Como está a nomeação dos agentes de saúde aprovados no último concurso? Quantos foram chamados? Há perspectiva de nova convocação? Enviar lista dos 15 primeiros colocados de cada bairro e lista daqueles que já assumiram o cargo. Qual foi o motivo da obra de calçamento do acesso do Distrito de Alta União está parado? Enviar cópias de todas as despesas, materiais e serviços já realizados com esta obra. Quais empresas foram contratadas pelo Poder Executivo Municipal? Através da dispensa de licitação durante o período de 1º de janeiro de 2013 até a presente data. Quais os valores pagos? Enviar em anexo as notas fiscais das compras. Do vereador César Busnello, qual a posição da senhora Andréia Aparecida Gert Cabral? Carteira de identidade número 110-102-339-6 no processo de seleção do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. E do vereador Rubem Carlos Jaguimim, qual o valor total pago em aluguel social pelo município de Ijuí no período compreendido entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2014? Encaminhar a relação nominal dos contemplados com este benefício. Também foi despachado favoravelmente o seguinte anteprojeto de lei, da autoria dos vereadores Valmir Elton Seifer e Marcos César Barrichello, que institui o programa de incentivo à recuperação de créditos tributários e não tributários inscritos no dívida ativa de 2015, no âmbito do Poder Executivo Municipal e das outras providências. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador Andrei Cossetinho Sismanski, conserto da iluminação pública da rua Cristóvão Estivo, número 63, bairro Alvorada. Operação tapa-buracos na rua Carlos Guilherme Erig, próximo ao número 1435. Aumentar a vazão do bueiro da rua do comércio entre as ruas 24 de fevereiro e Bento Gonçalves, pois em dias de chuvas volumosas, esta rua fica completamente alagada. Preparo do asfalto em frente ao posto Santa Terezinha, na rua 14 de julho, esquina com a rua 24 de fevereiro. Do vereador César Busnello, melhorar a qualidade da iluminação pública na rua Emil Glitz, bairro industrial, nas proximidades do Centro de Tradições Gaúchas, Laureano Medeiros, que encontra-se deficiente e com várias lâmpadas queimadas. Efetuar a operação tapa-buraco na rua Lino Emílio Rosado do Amaral, bairro Centro, proximidade do número 286, através da empresa Menegon Surdina, onde existe uma cratera aberta. que vem prejudicando a traficabilidade de veículos. As vereadoras Helena Strummarder, Rosane Simon e Rosana Maria Tenroller, cobertura do palco e arquibancada do anfiteatro 8 de março da Praça da República, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E do vereador Ricardo Pitas e Silva, que sejam efetuadas melhorias nas estradas do interior, desde a RS 522 até a ponte do Rio Conceição, divisa com a localidade de Boca da Picada, Augusto Pestano. Conserto do bueiro situado na rua Jorge Leopoldo Weber, próximo ao número 628 no bairro Assis Brasil. Conserto da Boca do Lobo situada na rua Siqueira Couto, próximo ao número 791, sendo que a mesma se encontra parcialmente aberta, podendo causar acidentes tanto aos pedestres quanto aos condutores de veículo. E conserto com urgência da rua Alberto Munistoc nas proximidades do número 145, pois a rua em questão é de importante circulação e encontra-se intransitável por causa desse problema. Posteriormente, passou seus espaços do pequeno e do grande expediente. Pronunciou-se no pequeno expediente o vereador Aldair Luiz Cucitim, prestando homenagem a todas as mulheres pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher e discutindo os transtornos causados pelo descarte irregular do lixo em locais inadequados. Também usando o espaço do pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Helena Strummarder, comentando o momento histórico vivido pelo Parlamento Juiense, uma vez que é a primeira vez na história que uma mulher preside uma sessão plenária. Prestando homenagem a todas as mulheres, comentando ainda a programação de todo o mês de março alusivos ao Dia Internacional da Mulher. Em seguida, manifestou-se no pequeno expediente o vereador Luiz Varaschini, comentando a realização do campeonato de MMA e o primeiro campeonato distrital do futebol, promovido pela Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Lazer, propondo ainda voto congratulatório ao Esporte Clube Flamengo pela conquista do título de campeão desta competição. Nos espaços do pequeno e do grande expediente, somados, fez uso da palavra o vereador César Busnello, debatendo, entre outros assuntos, a angústia de 8 famílias residentes nas imediações da divisa entre os bairros Modelo e 15 de Novembro, que permanecem sem acesso à energia elétrica, apesar de terem rua aberta em frente às suas residências e serem atendidos com água canalizada pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, e os escândalos de políticos envolvidos em esquemas de corrupção, amplamente veiculados pela mídia nacional, destacando o descrédito da classe política e a necessidade urgente de uma reforma política. Em comunicação de liderança de bancada, pronunciou-se o vereador Darcy Preto da Silva, prestando homenagem às mulheres pelo transcurso do seu dia, manifestando ainda indignação com o nível elevado de corrupção no país que, em sua opinião, até coloca em perigo a democracia, sobretudo pelo desgaste das instituições democráticas, principalmente do Parlamento, em face de conduta duvidosa de alguns dos seus membros. Posteriormente, fez uso da palavra, nos espaços de ambos os expedientes somados, o vereador Ricardo Pitas e Silva, debatendo a notícia do fechamento do Centro de Atendimento aos Adolescentes de Juiz, a falta de manutenção das ruas Carlos Guilherme Erig, Alexandre Bastiani e Cassiano Ricardo, a situação difícil é enfrentada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, que não consegue atender a demanda de serviços, e os problemas relacionados à falta de manutenção das praças públicas do município, a interrupção pelo governo estadual da sessão de servidora Yara Kantorski, mesmo sendo esta uma cedência sem custo ao Estado, e as denúncias de corrupção envolvendo integrantes de diversos partidos em nível nacional, destacando que não há partidos corruptos, mas sim integrantes corruptos. Em seguida, fez uso da palavra, no espaço do pequeno expediente, o vereador Cláudio Miro Pezeta, debatendo a divulgação da lista de denunciados na Procuradoria-Geral da União e da Polícia Federal, devido ao popularmente conhecido Operação Lava Jato, destacando que, até o momento, nenhum dos denunciados tem ligação com o Partido Democrático Trabalhista, enfatizando também a necessidade de esclarecimentos quanto à veracidade da notícia de fechamento do Centro de Atendimento ao Adolescente de Juiz, e ainda procedeu à leitura de uma mensagem em homenagem ao transcurso do Dia Internacional da Mulher. A seguir, a presidente em exercício solicitou ao segundo vice-presidente, vereador Valmir Seifert, que assumisse a condução dos trabalhos para que ela pudesse se pronunciar nos espaços do pequeno e do grande expediente. Ao assumir os trabalhos, o vereador Valmir Elton Seifert concedeu a palavra à vereadora Rosana Maria Tenroller, que discutiu questões do gênero, principalmente por conta do transcurso do Dia Internacional da Mulher, os problemas enfrentados pelo país em virtude do alto índice de corrupção, destacando a necessidade de uma reforma política, bem como a instituição de uma constituinte exclusiva e as demais reformas importantes para o país, e a importância dos partidos políticos para a consolidação do Estado Democrático de Direito. Após o seu pronunciamento, a vereadora Rosana Maria Tenroder voltou a presidir a sessão quando concedeu a palavra ao vereador Andrei Cossetin Szymanski, que, usando o espaço de comunicação de líder de bancada, debateu o envolvimento de integrantes do Partido Progressista em escândalos de corrupção e a postura do partido em não tolerar conduta dessa natureza de seus membros, lembrando que deve-se garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa dos acusados. Em seguida, manifestou-se também o espaço de comunicação do líder de bancada, o vereador José Ricardo Adame da Rosa, defendendo a investigação e punição dos envolvidos em casos de corrupção, independente de que partido pertença, destacando que o movimento social que está sendo organizado para o próximo dia 15 é devido ao que classificou como calote eleitoral, devido ao não cumprimento das promessas de campanha da Presidenta da República, e não para solicitar o seu impeachment. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidenta encerrou os trabalhos às 21 horas e 10 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lido e aprovado pelos presentes, será assinada pelos vereadores presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas. Que crise de caneta nessa casa, tia. Dando
quatro. Ofício número 948 de 2015. A Sua Excelência, senhor presidente da Câmara Municipal de Juiz, Marildo Kronbauer. Assunto: crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 19 de fevereiro de 2015, no valor de R$ 372.808,73, na conta vinculada do contrato de repasse 03637-3655, firmado pelo município de Juiz RS, assinado em 3 de setembro de 2012, no âmbito do programa Praças do PAC, sob gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto Praças do PAC Esporte e Cultura. Respeitosamente, Edson José Diesel, gerente da filial Gerência Executiva de Governo de Passo Fundo. Paulo César de Lima, gerente regional da Superintendência Norte Gaúcho da Caixa Econômica Federal. Também convite, comandante da 12º Comando Regional de Bombeiros, tem a honra de convidar Vossas Senhorias para participar da formatura alusiva aos 60 anos da instalação do Corpo de Bombeiros na cidade de Juiz. Em 24 de março de 2015, às 19 horas e 30 minutos, no quartel do Corpo de Bombeiros de Juiz. Traje passeio. Passando a ordem do dia, deferimos votos de pesar, votos congratulatórios. O senhor secretário fará a leitura. Voto congratulatório. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Juiz, Marildo Kronbauer. A signatária vereadora Rosana Maria Tenrolo, integrante da bancada do PT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto congratulatório para o bispo Dom Adelar Barufi, pela designação da Diocese de Cruz Alta, desejando-lhe boas-vindas à nossa região. Voto congratulatório do vereador Aldair Luiz Cucetim e Rubem Carlos Jagmin. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer. Os signatários vereadores integrantes da bancada do PT e do PP requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto congratulatório à Associação Tradicionalista Querência Gaúcha pelo Jubileu de Prata, 25 anos da Associação, comemorados em 13 de março de 2015. Voto congratulatório. Vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PT. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer. O signatário vereador integrante da bancada do PP requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto congratulatório à igreja em Ijuí na obra da restauração no Brasil pelas bodas de prata, 25 anos que serão comemoradas entre os dias 9 e 15 de março. Voto congratulatório do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Juiz, Marildo Krombauer, signatário vereador integrante da bancada do PSB, requer nos termos regimentais a consignação dos anais da casa de voto congratulatório ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pela conduta adotada nas investigações da Operação Lava Jato, no sentido de investigar e coibir a corrupção no país, em especial no que diz respeito à Petrobras.
Colocamos em discussão projetos de lei, requerimentos e moções. Projeto de lei, mensagem número 026-2015, origem do Executivo, senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 026-2015. Acresce a ação que menciona no anexo 1º da Lei 652, de 24 de dezembro de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 23.157,34 e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem número 027, de origem do Executivo, senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 27 de 2015, do Gabinete do Prefeito. Majora padrões de vencimento dos cargos efetivos de monitor, auxiliar de educação infantil, auxiliar de ensino fundamental e secretário de escola e da outras providências.
Baixe as comissões. Projeto de lei, mensagem número 028-2015, senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 028-2015, gabinete do prefeito. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o Grupo de Arte e Cultura Nativa Amigos do Rio Juí para os fins que menciona e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem número 029-2015, de origem executivo, senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 029-2015, autoriza a contratação temporária de auxiliar de educação infantil e zootecnista. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentar a Vossa Excelência e atendendo ao disposto no regimento interno dessa casa, encaminha anexo projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a contratação temporária de auxiliar de educação infantil e zootecnista. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito de Juiz.
Baixe as comissões. Projeto de lei, mensagem número 030-2015, origem do Executivo, senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 30 de 2015. Ofício 061-2015 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor Marildo Krombauer, presidente da Câmara Municipal de Juiz. Ao cumprimentar a Vossa Excelência, atendendo ao disposto no regimento interno dessa casa,
encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a contratação temporária do professor. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito de Juiz.
Baixa as comissões. Projeto de lei mensagem número 031-2015, hoje do Executivo, o senhor secretário para a leitura.
Ofício 062-2015, do gabinete do prefeito, excelentíssimo senhor presidente Marildo Coron Bauer, presidente da Câmara de Juiz. Ao cumprimentar Vossa Excelência e atendendo ao disposto do regimento interno dessa casa, encaminho anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Altera e acresce dispositivos que menciona constantes na lei número 5305, de 20 de agosto de 2010, que dispõe sobre a organização, funcionamento e atuação do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Juiz, para dispor sobre o processo de escolha em data unificada em todo o território nacional dos membros do Conselho Tutelar e da outras providências. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito de Juiz.
Baixa as comissões. Suspendemos os trabalhos por 2 minutos para que os colegas vereadores assinem as comissões dos projetos. Projeto de lei, processo 009-2015, origem do Executivo, senhor secretário para a leitura.
Processo número 09-2015, projeto de lei de origem executiva. Autoriza a cessão de uso gratuito cumulado com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Umbu do Brasil, comércio, importação, exportação e distribuição de máquinas e implementos agrícolas limitada. Revoga a lei número 5.440, de 13 de maio de 2011 e da outras providências. Comparecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, parecer favorável. Assinam o parecer o vereador Darcy Preto da Silva, presidente. Vereadora Rosana Maria Tenroller, vice-presidente. Vereador Luiz Varaschini. Vereador relator Daniel Perondi. Vereador Marco César Barrichello. Comissão de Políticas Públicas, também com parecer favorável. Assina o parecer o vereador Rubem Carlos Jagmin. Vereador César Busnello, relator. Andrei Constantin Sismanski, vice-presidente. E vereadora Helena Stumarder e também vereador Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o projeto de lei 009. Vereadores favoráveis pela comissão, com a palavra o vereador da bancada PDT, Darcy Preto da Silva.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores e senhoras que representam a imprensa escrita, falada, senhoras e senhores que assistem o trabalho do Poder Legislativo, eu quero dizer aqui, senhor presidente, que o município de Juiz talvez seja um dos únicos municípios do estado do Rio Grande do Sul que tem uma lei de incentivo fiscal das mais amplas possíveis. São raros os municípios, não só do Rio Grande do Sul, como do Brasil, que concede áreas gratuitamente para as empresas que aqui queiram se instalar e explorar os seus negócios, além de prever ainda nessa legislação outros benefícios para essas empresas, como é o caso de patrulhamento, assistência na pavimentação do terreno e assim por diante. Entretanto, nós temos aqui que chamar a atenção dos beneficiados para um fato que eu julgo preponderante e importante. Nós já aprovamos nesta casa a autorização da concessão de áreas de terra nobre aqui do nosso município, para, não só para a empresa Umbu, mas para outras empresas também, que até agora, infelizmente, venceu o período de execução do projeto apresentado e nada fizeram. Pois muito bem, veio a explicação de que a Secretaria do Desenvolvimento Econômico teve que remapear a área das proximidades do aeroporto, aonde essas empresas, então, vão ser beneficiadas. Aceitamos, consequentemente, essa justificativa feita pelo próprio Poder Executivo no sentido de ter que refazer o mapeamento daquela área total para identificar efetivamente, então, as áreas que são cedidas para as empresas. Hoje volta novamente aqui esse projeto de lei de concessão de área para a empresa Umbu, entre outras, que há pouco nós vamos também discutir e votar, e eu quero falar aqui, senhor presidente, de modo geral, né, dos outros projetos também que vão ser colocados em apreciação do plenário, para que efetivamente nós tenhamos uma fiscalização e uma obrigatoriedade das empresas realizar efetivamente os empreendimentos que nós desejamos, que o município precisa. É uma concessão de uma área nobre que dispensa muito recurso, porque não é só a cedência da área, mas também outros benefícios que essas empresas receberão, inclusive isenção de tributos pelo número de empregos que elas vão oferecer. Isso está na lei de incentivo fiscal. E eu quero registrar aqui, senhor presidente, senhores vereadores, que tenho conhecimento pleno dessa lei, porque ajudei a fazer, juntamente com o doutor Gerson, ainda quando era secretário de governo. Eu sei da amplitude desta legislação, e que não foi revogada em nada. Está em vigor. E as empresas podem exigir do poder público essas benesses, porque está na lei. Agora, o que nós precisamos é, efetivamente, a execução do projeto apresentado, que levou o CODEME e que vai levar também esta casa, creio eu, até por unanimidade de votos, a aprovar esse projeto, para que a nossa população receba também a contrapartida dessas empresas que nós estamos incentivando e rogando para que efetivamente aqui se instale e aqui execute o projeto que foi apresentado tanto lá no CODEM quanto para esta casa, para que nós tenhamos essa contrapartida. O que não pode, e que eu não vou admitir jamais, e seja a empresa que for, é receber a benesse, não cumpre o projeto, e depois nós temos que revogar a doação pela inércia na execução do projeto. Enquanto isso, muitas outras empresas que também estão na fila de espera deixaram de receber esse benefício que o município poderia ter dado, e elas terem aqui se implantado e dado o resultado que nós esperamos, a contrapartida. Então eu espero, sinceramente, voto favorável à nova concessão e à revogação da lei anteriormente já aprovada para que as empresas instalassem, com a expectativa de que realmente nós teremos a contrapartida desejada. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. O projeto de lei 009, com a palavra o vereador Andrei Cossetim Chismansky, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadoras, vereadoras, imprensa, comunidade, empresários que aqui nos prestigiam. Faço uso da tribuna porque tenho que defender também não só o lado do município, que é o grande papel do vereador, afinal nós estamos aqui para defender políticas públicas e também as áreas do município, mas também para ver o lado dos empresários. Nós tivemos esse projeto aprovado já há muito tempo e os projetos desses empresários não foram executados, não por falha desses próprios empresários. Nós temos que deixar claro que esses projetos não foram ainda na sua totalidade executados, digamos assim, pois o município cometeu um erro. Isso tem que ficar bem claro, afinal a culpa não é em nenhum momento foi dessas empresas. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico já trouxe aqui para nós 6 mapas diferentes do local dessas empresas. Nós tivemos o secretário Enio dos Santos vindo aqui em 3 oportunidades falando conosco na reunião das comissões, dizendo o porquê da troca desse local. Afinal, o real, um dos grandes motivos era que lá o terreno da SEASA não estava ainda de posse do município, então tinha essa delimitação de espaço físico, o que estava trazendo essa inconformidade na metragem dos terrenos. Então, vendo por esse lado, essa nova concessão que está sendo dada não é uma nova concessão, afinal, o município que cometeu o erro, e por cometer o erro está refazendo essa medição das áreas, eu espero com toda a tranquilidade que o município não cometa novamente o erro de repassar essas áreas e daqui um mês, dois, voltar para essas empresas e dizer, ó, vocês vão ter que trocar o projeto de vocês, porque nós novamente, como das outras 6 vezes, cometemos o erro da marcação lá do local e vamos ter que rever esse projeto. Então, espero que dessa vez o problema da SEASA esteja tranquilo, para não mais uma vez incomodar os empresários que lá fizeram 6 vezes diferentes, refizeram o projeto. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Continua a discussão. Projeto de lei 009. Com a palavra, o vereador Marcos Barrichello, da bancada do PMT.
Só a título de contribuição, senhor presidente, eu acho que nós temos que... a questão específica dessas áreas cedidas às margens da BR-285 tiveram diversos problemas e que não são culpa das empresas que receberam. Nisso, o vereador André Cossitins Ismanes, que tem toda a razão. Porém, ao decorrer desse processo, nós tivemos algumas questões de legalidade. A primeira, a questão da SEASA. Existia uma demarcação daquela área e que o município havia feito já uma lei que cedeu a área SEASA, houve uma construção. Porém, essa delimitação de área, ela tinha alguns problemas com relação à sua demarcação. O que foi feito nesse processo? O município tentou, de uma forma de encaminhamento até a companhia, para rever essa área de volta. Foi feito um plano de concessão de uso para o município através do Estado, e o município cedeu essa área, inclusive, para uma outra terceira empresa que hoje lá executa suas atividades. Ao decorrer desses 2 anos ou 3 anos, em que as empresas beneficiadas encaminharam os seus projetos para aprovação do município de Juiz, e por conseguinte também teria que encaminhar o DENIT, esses projetos, houve questões vinculadas à questão dessas demarcações. Todo esse processo, ele teve praticamente 1 ano de encaminhamento com a aprovação final deste mapa de todas as áreas que deveriam ser cedidas às empresas e registrado junto ao registro de imóveis. Hoje nós temos um mapa oficial. Esse mapa oficial dá toda a garantia daquele que está recebendo essas áreas para que faça o seu projeto, encaminhe junto à Secretaria Municipal de Obras e Planejamento para aprovação de projeto e, por conseguinte, o encaminhamento junto ao DENIT, que necessita também dessa aprovação. Então, apenas para nós deixar claro que essas empresas vinculadas à BR-285 hoje, com lei específica para cada uma que possa encaminhar seu projeto, já estão devidamente regularizadas. Exceção à questão da 300, que hoje nós estaremos também aprovando esse projeto, que é uma área nas imediações também da rede ferroviária, nas proximidades do posto 44, que é uma área totalmente diferente, que não existe, que tem um mapa, sim, que está totalmente regularizada, que é a primeira vez que estamos votando. Então, apenas para deixar claro isso, que esta questão burocrática muitas vezes levou ao atraso das obras e, por conseguinte, da aprovação dos projetos por parte das empresas que receberam. Deixar bem claro que nenhuma dessas empresas não cumpriu aquilo que estava na lei, só não o cumpriu em função desse remanejamento de mapa que teve em cima daquelas áreas. Era isso, senhor presidente.
Continua a discussão. Projeto de lei, processo 009. Em votação. Vereadores favoráveis pela comissão, os contrários querem se manifestar. Está aprovado o projeto por unanimidade de votos. Projeto de lei 010/2015, de origem do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 010/2015, projeto de lei de origem executiva, autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras que menciona a Associação dos Caminhoneiros de Ijuí, Ascame, revoga a lei número 5404, de 13 de janeiro de 2011, e 5476, de 4 de agosto de 2011, e da outras providências. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer favorável. Assino o parecer, vereadores Darcy Preto da Silva, presidente, vereadora Rosana Maria Tenroller, vice-presidente, vereador Daniel Peroni, relator, vereador Luiz Varaschini e também vereador Marco César Barrichello. Comissão de Políticas Públicas, comparecer também pela aprovação do assino parecer, o vereador relator César Busnello, Andrei Costin Sismanski, vereador vice-presidente, Rubem Carlos Jagmin, vereador, Helena Sumardi, vereador, e Aldair Luiz Cossetim, também vereador integrante da comissão.
Está em discussão o projeto de lei 00010. Está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 010 por unanimidade de votos. Projeto de lei 011, de origem do Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 011/2015, projeto de lei de origem executiva. Autoriza a cessão de uso gratuito cumulado com doação futura de fração de terras que menciona a empresa 300 Agroindustrial Limitada e da outras providências. Também com parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, parecer favorável. Assina o vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereador vice-presidente Rosana Maria Tenroller, vereador relator Daniel Peroni, vereador Luiz Varaschini e vereador Marco César Barrichello. Comissão de Políticas Públicas, também com parecer favorável, assina o vereador presidente Rubem Carlos Jagmin, vereadora relatora Marco, ou melhor, César Busnello, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Smansky e vereador Helena Stumarder, também vereador Aldair Luiz Cossetim, integrante da comissão.
Está em discussão projeto de lei 011. Em votação. Vereadores favoráveis pela comissão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 011 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 054, de origem do Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 054-2015, projeto de lei de origem do Executivo, que altera a redação dos incisos 3, 4 e 5 do caput do artigo 2º da Lei nº 6126, de 14 de janeiro de 2015, para adequar os padrões de vencimento dos cargos efetivos de agente comunitário de saúde e de agente de vigilância em saúde e da outras providências. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer favorável. Assino o vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller, vereador relator Daniel Peroni, vereador integrante Luiz Varaschini e vereador integrante Marco César Barrichello.
Está em discussão projeto de lei 054. Em votação, vereadores favoráveis pela comissão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 054. Projeto de lei processo 074, de origem do Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 074-2015, projeto de lei de origem executiva. Transfere de classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Ijuí a sobra do terreno urbano que menciona. Autoriza sua alienação para Valdir Henrique da Silva e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável. Assino parecer, vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller, vereador relator Daniel Perondi, vereador integrante Luiz Varasquini e vereador integrante Marcos César Barrichello. Também Comissão de Finanças e Orçamento, com parecer favorável, assino vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereador vice-presidente relator Ricardo Pitas e Silva, vereador integrante da comissão Marcos César Barrichello, também vereador integrante Valmir Elton Saifert e vereador integrante Claudio Miro Pezeta. Também da Comissão de Políticas Públicas, parecer favorável, assina o vereador presidente Rubens Jagmin, vereador presidente relator César Busnello, vereador André Cossetim Sismanski, vice-presidente, vereador integrante Helena Stungmarder e vereador integrante Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o projeto de lei 074. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 074 por unanimidade de votos. Só queria deixar uma mensagem aos novas empresas que receberam hoje essas áreas de terra para fins de obras das empresas, onde tenho certeza que virão muitos empregos diretos e indiretos. Então, desejar que tenham uma boa sorte e que façam esse projeto ser parceiro do município, onde nós precisamos dessas parcerias com todas as empresas, e agora com mais três aí que vão ter esses grandes empreendimentos aí pelos projetos apresentados. Tenham uma boa sorte, é isso que eu desejo. Requerimentos. Andrei Cossetim Sismanski, senhor secretário, para a leitura.
Requerimento 16 de 2015, autoria do vereador Andrei Cossetim Sismanski, da bancada do PP. Vereador integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, um envio de ofício para o Dyer, solicitando providências do conserto do asfalto da RS-342, que compreende o trecho localizado a 5 metros após o Hotel Fórmula 4, 5 metros após o Hotel Fórmula 4, direção para quem vai ao município de Cruz Alta. O trecho possui um buraco que corta a metade da faixa e vem aumentando devido ao transporte de cargas pesadas que utilizam aquela via.
50? 500 metros.
Uma correção, então, o proponente, o vereador André, está dizendo que não 5, 500 metros do Hotel Fórmula 4. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento do vereador Andrei Cossetim por unanimidade de votos. Requerimento Andrei Cossetim Sismanski. O senhor secretário para a leitura.
Requerimento 17/2015, seletivo senhor presidente Marildo Kronbauer. Andrei Cossetim Sismanski, vereador integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício para a Corsã, solicitando providências na rua Alberto Muristock, trecho totalmente esburacado, sendo que os buracos chegam a medir até 2 metros de largura.
Está em discussão o requerimento. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Requerimento do vereador César Buzelo, da bancada do PSD. Senhor secretário, para a leitura.
Requerimento 6 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Kronbauer. César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado ao presidente do Sindicato dos Caminhoneiros de Juiz, senhor Carlos Alberto Littdammer, para falar sobre a paralisação. Convidado para falar sobre a paralisação da categoria dos caminhoneiros e os resultados da mobilização durante a reunião das comissões do dia 27 de março do corrente ano.
Está em discussão, em votação, para vereadores. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento da autoria do vereador César Busnello. Requerimento do vereador Daniel Perondi e vereador César Busnello. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 01-2015. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Crombauro, vereadores Daniel Perondi e César Busnello, da bancada do PMDB e PSB, respectivamente, vereadores integrantes das bancadas, requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a realização de audiência pública no dia 2 de abril do fluente, para tratar sobre a falta de vagas nas escolas de educação infantil, nas creches do município.
Está em discussão o requerimento do vereador Daniel Perondi. Com a palavra, vereador Daniel Perondi, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, secretário Sérgio, secretário Nelson Copete, é uma satisfação estê-lo conosco, os representantes da empresa Ombu, representantes da Ascame, os representantes da empresa Trestento, uma satisfação por nos acompanhar nessa sessão, onde foram aprovados os projetos extremamente satisfatórios e de necessidade para as empresas e o desenvolvimento do nosso município. Mas, senhor presidente, eu falo a respeito desse requerimento protocolado por mim e pelo vereador César Busnello através de uma preocupação que eu tenho desde o meu primeiro mandato, que eu levantei essa situação em 2011, onde eu apresentei um anteprojeto de lei, que é o auxílio creche. E em 2014, em novembro do ano passado, César Busnello apresentou o anteprojeto Bolsa Creche. Qual que era o objetivo dessa intenção dos vereadores em apresentar essa ideia à comunidade de Juí? Uma que eu acredito que todos nós, vereadores, ouvimos ano a ano e início das aulas. Vereador Daniel Perondi, eu não consegui matricular meu filho numa creche particular ou numa escola particular. Se eu não conseguir matricular, eu vou perder meu emprego. Vereador Daniel Perondi, dá um jeito para mim, entre em contato com o Poder Executivo para ver o que pode ser feito. Minha resposta. Quanto a isso, eu não posso fazer nada, porque eu não interfiro nas tratativas da Secretaria de Educação e nas propostas apresentadas. Mas cabe a vocês procurar o Ministério Público ou procurar a Defensoria. O que aconteceu nesse período, passou e com as apresentações minha e do vereador César Busnello. Existem hoje aproximadamente 400 crianças na fila de espera para vagas em creches municipais ou estadual para serem matriculadas e não tem vagas. Isso gera um problema em nossa sociedade. O que vamos fazer? A minha proposta de 2011 era do Poder Executivo Municipal subsidiar a família com 50% do salário mínimo para essa mãe comprovar que está trabalhando e comprovar que seu filho está numa creche municipal. Foi com a mesma intenção que o vereador César Busnello apresentou isso em novembro do ano passado, do Bolsa Creche, com auxílio para que a família seja beneficiada com recurso e possa matricular seu filho numa creche particular. Não foram dadas atenção a essa proposta apresentada por mim e pelo vereador César, aonde coube a Defensoria Pública ajuizar uma ação para 3 famílias para conseguir matricular seus filhos. E foi despachado pelo doutor juiz de direito da infância e juventude, doutor Eduardo Giovelli, uma liminar dando prazo de 10 dias para o município de Juiz matricular essa criança numa creche particular ou pagar uma creche matricular numa creche municipal ou pagar uma creche particular para essa criança. Isso gerou uma decisão judicial que cabe recurso, consequentemente, que eu não tenho informação da decisão desse recurso, que é um agravo de instrumento que vai ser analisado pelo Tribunal de Justiça. Que pelo meu conhecimento, na pesquisa que eu fiz no site do Tribunal de Justiça, várias ações parecidas com essa existem, onde o Tribunal de Justiça deferiu, manteve a liminar do juiz de primeira instância, que é o juiz da sua cidade. Então, é uma preocupação que nós temos que ter, do qual o Poder Judiciário tomou a medida. Eu apresentei essa proposta junto com o vereador César Busnello para uma audiência pública para convidar, e foi confirmada a presença do doutor juiz de direito Eduardo Gioveri, do defensor público Eugênio e da defensora pública Cristina, para estarem presentes aqui no plenário da Câmara de Vereadores e explicarem os motivos e as razões e as necessidades que a Constituição Federal ampara a comunidade para fazer esse pedido, o qual é de grande importância à nossa comunidade de Juiz, dar um amparo legal às crianças para que as mães possam trabalhar. Claro, senhor presidente, comunidade que se faz presente, que nós temos que ter muito cuidado, como eu conversei com o vereador Chico Seifer semana passada, que existem famílias que têm condições financeiras e que pagam pessoas para ficar na fila de espera e matricular seu filho. Existe isso sim, que eu enxergo, e temos que haver uma fiscalização para ser mais rigoroso. Pais que têm condições de pagar uma creche particular que varia de R$ 400 a R$ 650 reais por mês, por que matricular seus filhos numa creche municipal e estadual? Hoje a gente sabe que as despesas são altas. E matricular numa creche particular, independente para quem seja, é um custo alto e elevado. E nós temos que dar uma atenção especial para as crianças do nosso município, para nós programar o nosso futuro. Seja com eles, que são novos hoje e amanhã terão a nossa idade e querão o melhor para a nossa idade. Senhor presidente, quero deixar registrado esse pedido para que os vereadores e a comunidade que estão presentes participem dessa audiência pública, que vai ser comunicado aos pais que estão na fila de espera para matricular seus filhos. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento do vereador Daniel Perondi e César Busnello. A palavra ao vereador Darcy Petro da Silva, da bancada do PDP.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a questão levantada pela vereadora Perondi é relevante. Porque é uma assistência às crianças que precisam de creche e que, pela lei, o município tem que atender. Porque ela é universal. Todos têm o direito. Se entrar no Poder Judiciário, o magistrado não terá outra saída jurídica a não ser deferir o pedido. A lei está aí. Agora, nós temos que analisar, vereador Perotti, o abuso de direito que acontece. Vossa Excelência frisou alguns fatos que já tem conhecimento. Isso é o abuso de direito, vereador Chico. O cidadão que tem plenas condições de arcar com os custos, né, da criação e os cuidados com seu filho, joga lá para o poder público. Existe isso. E veja a situação que se encontra um gestor, um prefeito. A demanda existe e aflora aos seus olhos. A cobrança vem por parte de todos. Não só da classe política, dos representantes do Poder Legislativo, como também vem do Ministério Público, da Defensoria Pública e assim por diante. E tem que dar jeito. Chegar ao ponto de ter ações judiciais, daqueles mais ousados, de buscar no Poder Judiciário esta coerção. E o juiz vai dar,
como disse anteriormente, vai interferir o pedido e vai dar um prazo para que essa criança então seja colocada numa creche municipal ou que compre a vaga. Agora, veja a situação dos prefeitos. E não é só do nosso prefeito, é de todos os prefeitos do Brasil. Vou arrancar dinheiro da onde? Com os orçamentos minguados. Por isso que é necessário que se faça nesse país uma reforma tributária para que os municípios possam ter maior recurso do bolo geral da tributação nacional para fazer frente a todas essas demandas que o próprio governo central joga para os municípios. São programas atrás de programas. É na área da assistência social, é na área da saúde, é na área da educação. Cria uma série de programas. Entretanto, o governo federal lava as mãos, cai fora, e o coitado do prefeito ou dos prefeitos que derem conta do recado com os minguados recursos que são repassados para os municípios. Se nós atendermos a legislação nesse sentido, vereador Perotti, não vai ter dinheiro para as outras coisas. E eu não quero aqui deixar de reconhecer o direito legítimo e necessário daqueles que efetivamente precisam. Aliás, a educação é uma grande bandeira de luta do nosso partido, PDT. Agora, temos que reconhecer também as limitações dos recursos para o atendimento da universalidade que a lei estabelece nessas demandas. Esse que é o grande problema que os municípios, que os prefeitos, que as administrações municipais enfrentam. Entretanto, é importante que se diga da tribuna do parlamento, senhor presidente, que o município de Juí, atendendo o Plano Nacional de Educação, que tem metas a serem cumpridas até 2016, que nós, pela população atendida em Juí pelo Censo Escolar de 2014, nós atingimos 87,17% das metas. 87,17%. O município de Juí já atendeu essa obrigação em relação às metas estabelecidas pelo MEC. Mesmo assim, nós temos ainda essa demanda, né? Essa reserva, né? Reprimida de demandas que tem que ser também atendida. Então, o poder público municipal, a nossa administração, não está alheia, né, a essas necessidades. Entretanto, infelizmente, eu repito, esbarramos na falta de recurso para fazer o atendimento pleno, conforme estabelece a própria legislação. Muito obrigado, senhor presidente.
Continuando a discussão, a palavra ao vereador César Duzelo, da bancada do PSD.
Quero saudar os caminhoneiros que aqui se encontram, comunidade Juí, secretários. Na pessoa dele, saúdo os vereadores, vereadoras, presidente desta casa, permita-me chamar de Mutli. Quero dizer, meus caros colegas, que quando se trata de criança, e o direito é personalíssimo, é da criança, não se pode falar em abuso de direito. Não se pode falar em abuso de direito. Isso uma simples leitura do Estatuto da Criança e Adolescente pode-se constatar que a criança e o idoso, quero ampliar um pouco mais, elas têm garantia e proteção do Estado. E mais, o nosso projeto, vereador Perotti, que eu quero defender ele, ele estabelece que o critério, que um dos critérios para aferir se o município dá a bolsa creche ou auxílio creche para a família, é que ela esteja cadastrado no sistema único, pelo cadastro único do governo federal. Este é um dos critérios. Agora, tem um déficit aqui em Juí, na terra do trabalhismo, muito intitulada e colocada aos quatro cantos, de 400 a 430 vagas de educação infantil. É lamentável. É lamentável por quê? Porque quando o gestor público, Daniel, ele não consegue dar um resultado satisfatório para a comunidade, para o cidadão que paga seus impostos, não há outro caminho senão buscar o judiciário. Por isso que há a chamada judicialização dos direitos. O executivo, em todos os níveis, ele não consegue dar um resultado satisfatório para aquilo que é um dever, não é? Pode, deve. Daí as pessoas têm que se socorrer ao judiciário como válvula para conseguir efetivar os seus direitos, suas garantias. Então aqui, ó, quero dizer que Caxias do Sul, uma cidade mais complexa que a nossa, foi feito um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, com o Ministério Público, estabelecendo que o município de Caxias do Sul, num prazo de 5 anos, de forma gradativa, tem que diminuir drasticamente o déficit de vagas na escola de educação infantil de 0 a 3 anos, as chamadas creches. E determinou também, num termo de ajuste de conduta, que o poder público comprasse, adquirisse vagas na iniciativa privada, nas creches privadas, para garantir um direito condicionalmente previsto, que é o direito da criança. Da criança. Então, assim, ó, já tarda, numa administração que está, vou falar das últimas 10 anos no comando do poder público, ainda ter um déficit, uma falta de vagas, num patamar de quase 450. Isso é gestão? Isso é ter um olhar especial, uma atenção especial para as crianças? Fica a reflexão de cada um dos senhores aqui presentes.
Me permito a parte.
E quero dizer mais. Que bom que nós temos juízes, defensores públicos, que estão comprometidos com o social, que estão comprometidos com a coisa pública, como fez nosso magistrado Jovelli, como fez esse encaminhamento que foi feito pela Defensoria Pública, meu caro vereador Daniel, que tive 3 a 4 reuniões com o defensor Eugênio, onde ele me demonstrava, e tem um procedimento administrativo lá na sua mesa, onde o viu, chamou várias vezes o secretário de Educação para que ele solucionasse essa demanda. O executivo teve tempo, ele deu tempo, e isso vem, não é de hoje, vem de longa data, para que se adequasse à situação. Mas não teve essa resposta, sobra o quê? Sobra o último reduto, Que nem dizia o Leonel Brizola, citando o maior líder trabalhista, o judiciário é o último cartucho. Foi este socorro que as mães das crianças que precisam trabalhar para auferir renda, trazer renda para sua família, tiveram que buscar. Era, senhor presidente, muito obrigado.
Permito a parte, vereador.
Terminei a minha fala.
A parte é negada, vereador Preto.
Muito obrigado.
Pela... Continua em discussão. Com a palavra, vereador Pitas, da bancada do PCdoB.
Boa noite, os colegas vereadores, presidência da casa, público presente, imprensa. Eu venho até essa tribuna para me solidarizar com o vereador Busnello quando fala do abuso de direito. O abuso de direito é das teses mais cômicas que eu já ouvi nesta casa nesses últimos tempos. Como a gente pode falar de abuso de direito se a Constituição prevê que todos são iguais perante a lei? Então, porque um cidadão ganha um pouco mais, ele deixa de ter direito aos benefícios que o Estado oferece à sua população. Me admira muito de ver um representante das leis, da justiça, vir falar em tribuna de abuso de direito. E ainda queria chamar a atenção a uma outra frase que ele traz, o nobre colega Preto traz, que se cumpríssemos a lei, e aí já precisamos pontuar, né? Se cumpríssemos a lei foi feita para ser cumprida, não deveríamos estar aqui numa tribuna, no Poder Legislativo, aventando essa hipótese de que se cumpríssemos a lei. Mas se cumpríssemos a lei, não teríamos dinheiro para outras coisas. Talvez, se nós cumpríssemos a lei e oferecêssemos escola para as nossas crianças, faltasse dinheiro para 150 CCs neste governo. Talvez a gente pudesse, com um único CC que foi nomeado como segurança do senhor prefeito, contratar quantos professores que dariam atenção a quantas crianças nesse município. Então eu pediria que as pessoas comparecessem a essa audiência pública que está sendo marcada e trouxessem essa ideia. Vamos cumprir a lei e que falte dinheiro para tanto CC sem fazer nada na prefeitura.
Continua a discussão, requerimento do vereador Daniel Pelan e César Brunello. Em votação. Desculpe, vereador, não tinha visto sua parte. Com a palavra, o vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
Eu acho que só para contribuir na discussão, acho que é importante se fazer o encaminhamento. Eu acho que está nos meios de comunicação o encaminhamento que foi dado pelo Judiciário. Nós temos aí um encaminhamento por parte dos vereadores César Busnello e Daniel Peronde de uma audiência pública, justa, legítima. E daqui a pouco nós vamos achar uma alternativa, seja ela qual for. Quando se busca dizer de que existem recursos do governo federal, do governo do estado, e que esses recursos efetivamente não dão conta das demandas da educação, e que todo aquele gestor responsável e que faz como plataforma maior de governo a sua interação junto à educação, que é o pilar do desenvolvimento do país, nós temos que sim discutir. E aí daqui a pouco achar essas alternativas. Quando se fala em redução de recursos em outros segmentos, bom, se é interessante, se julgarmos necessário através da interpelação judiciária ou através do consenso dentro dessas lideranças que vão trabalhar a questão das vagas das creches para se disponibilizar um valor, vamos tentar achar esses recursos. Mas gostaria também de que os vereadores que hoje falam em CC, falam em recursos do governo federal, do governo estadual, que efetivamente também buscam esses recursos do Estado da União, para que nós possamos aumentar o nosso índice de FPM, que é uma discussão, que é uma briga que os estados e municípios vêm buscando junto ao governo federal. Porque até então o que se tem é transferência de responsabilidades do ente maior, do ente médio, para os entes mais prejudicados com os próprios recursos. E vemos isso no dia a dia, ou isso é coisa que não se enxerga?
Nós temos programas na área da saúde, na área da educação, que simplesmente são implementados nos municípios e que se dá uma estrutura de construção, que se dá uma estrutura de equipamentos e que depois são arcados pelos municípios. E nós, efetivamente, eu acho que temos que buscar, quem sabe, algumas respostas a mais para que os municípios, e não falo aqui em vir, não falo em gestão de partidos, falo em gestão de governo, que nós possamos também contribuir nesse processo. E que, efetivamente, nós possamos escutar, antes dessa audiência pública mesmo, o secretário municipal de educação. Vamos fazer uma reunião da quinta, nas nossas comissões de sexta-feira, começamos às 14 horas, 15 horas, né, vereador Jagmin? Ficamos até às 18, 19, 20, se for necessário, para escutarmos aquilo que tem no projeto de educação que é desenvolvido no município de Igi. Agora, é muito fácil chegar na tribuna e dizer que tem problemas e que simplesmente esses problemas têm que ser resolvidos dessa ou dessa forma. A gestão, ela passa também pela questão financeira. E nós temos que ver essa questão financeira. Se há viabilidade... Eu não estou entrando nem no mérito da legalidade daquilo que é o de direito. E se é o de direito, vamos tentar buscar aquilo da de direito. A saúde também tem muitos direitos, quem sabe hoje, que não são cedidos aos usuários. Mas que para se ter esse direito tem que ter recurso. Quando nós encaminhamos um projeto aqui, um anteprojeto para reduzir carga tributária, é muito fácil para beneficiar um ou outro. Algumas vezes até com interesses pessoais ou particulares. Reduzir o recurso e aumentar a despesa. Nós temos que ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio só vai existir no momento que os entes trabalharem numa função que aquele recurso que vem possa cumprir aquela necessidade. Então fica o meu registro e eu gostaria, senhor presidente, que nós pudéssemos, não sei se existe vaga própria para nós discutirmos na sexta-feira especificamente essa questão da audiência pública, ou que possamos marcar uma data específica para nós ouvirmos aí a Secretaria Municipal da Educação, para que efetivamente passam esses dados, possam repassar esses dados a nós, para que nós tenhamos, quem sabe, uma realidade diferente daquilo que está sendo pautado hoje. E se é de direito, bom, vamos buscar aquilo que é de direito para que dentro de uma conjuntura financeira nós possamos sustentar esse novo plano.
E permita a colocação,
senhor. Tenha bondade, senhor.
Meu nobre vereador César Barrichello, Marcos Barrichello, César Marco Barrichello. A legislação, ela é universal. Ela dá o direito para todos, ela não distingue. Aí é que está o erro. O que eu disse aqui, vou repetir, o que eu não gosto é da demagogia barata, é que aquele que de repente mais precisa não está recebendo em razão daquele que menos precisa ter ido na frente. A grande demanda, o parte da demanda que nós temos reprimida, possivelmente seja isto. Seja isso. Agora, todos têm o direito de se inscrever. Se a legislação estabelece, Aguimir, como Vossa Excelência estava me falando agora há pouco, né, que nós chegássemos então ao patamar da seguinte forma. Bom, a lei, tem uma lei, a lei 1050/60, se não me falha a memória, ela estabelece ali quem é pobre no Brasil. Aquele que ganha até 2 salários mínimos. Se a lei estabelecesse que fosse lá para o cadastro único, então, até 3 salários mínimos, teria esse direito universal? Eu tenho absoluta convicção que estava sobrando vagas nas nossas creches. É porque nós temos investido bastante em creches do nosso município, em todos os nossos governos. Agora, lá está, muitas vezes, aquele que se beneficiou da lei, mas que vai levar o seu filho, muitas vezes até com um carro importado, Jagmin. Vai com um carrão levar o seu filho lá na creche. Ele tem o direito, porque a lei é universal, é para todos. Agora, muitas vezes, ele está tirando o direito, está tirando a vaga, melhor dizendo, daquele que realmente precisa. Eu não sei... Eu não vi os vereadores da oposição vir aqui na tribuna dizer o seguinte, pelo menos esse que se manifestaram. Olha, os 400, as 400 vagas de déficit que nós temos hoje no município de Juiz estão enquadrados nesse patamar social e econômico. Se realmente são pobres ou não. Muito obrigado.
Ah, mas dentro de toda essa discussão, acho que é importante que nós conhecemos e tenhamos consciência de que temos que, quem sabe, fazer algo para... melhorar a sistemática. Hoje já não existe mais a questão da fila, existe uma inscrição prévia e que depois é passado por um processo de sorteio daqueles que estão dentro daquilo que preconiza a lei. Mas para que tenhamos conhecimento também, nós temos hoje mais duas escolas infantis que estão projetadas e que já estão algumas em fase de construção. Temos a do bairro Jardim, que é uma escola do Jardim, que está implementando, parece que mais 120 vagas. E, se não me falha a memória, do modelo com mais 240 vagas, ou implementar mais 240 vagas no Tancredo Neves. Tancredo Neves e mais 40 na ampliação da creche do bairro Modelo. Então, daqui a pouco aí, isso que são as ações que são tomadas. O secretário vai ter toda essa liberdade para fazer essas exposições, às senhoras e senhores. Até porque tem um plano decendial da educação a nível nacional e que o município está cumprido devidamente com aqueles encaminhamentos. Agora, como disse o vereador Preto, mesmo assim, nós temos que ter essa discussão transparente, sem politizar a questão, mas buscar aquilo que é de consenso, aquilo que é possível se fazer dentro de uma realidade financeira que os municípios enfrentam. Era isso, senhor presidente.
Continua a discussão com a palavra o vereador Andrei, da bancada do PP.
Senhor presidente, nós que viemos da área da administração, nós temos uma premissa, que logicamente é na linguagem popular, que diz que tudo que não é, que não pode ser contado, que não pode ser somado, não pode ser administrado. Pensando nesse sentido, em abril de 2014, eu entrei com anteprojeto nessa casa, criando uma lista única de acesso às vagas em escolas infantis, para o município poder ter um controle e uma gestão melhor sobre exatamente esse serviço público. Diz o programa, entre outras palavras, que a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o Conselho Municipal de Educação, iriam definir os critérios do preenchimento dessas vagas, os quais devem dar prioridade. Vamos lá, número 1, para famílias de baixa renda. 2, para famílias que ambos os pais ou responsáveis estejam trabalhando, claro, logicamente, através de comprovação. 3, para famílias em que um dos pais ou responsáveis esteja trabalhando e o outro frequentando regularmente um curso de qualificação. 4, para famílias que os pais estejam frequentando regularmente curso de qualificação. Enfim, entre outras ideias. Logicamente, esse é um anteprojeto nada mais é do que uma indicação para que se abra a discussão. Então, já que tem esse anteprojeto, concordo com essa iniciativa dos vereadores em fazer essa audiência pública. Logicamente que nós, como representantes da comunidade, precisamos discutir e nada mais justo do que trazer a comunidade aqui a essa casa para nos ajudar com ideias e sugestões para que essa importante política para as nossas crianças e futuros adolescentes e cidadãos brasileiros tenham um futuro melhor. Pois não, vereador.
Uma parte só, André. Eu acho que esse é o encaminhamento certo, mas eu gostaria de reiterar o convite ao secretário da Educação para que na próxima reunião das comissões possa se fazer representar e apresentar esses documentos para nós usarmos até como subsídio na audiência pública do dia 2.
Perfeito, sem objeção. Eu penso que quanto mais nós conversarmos e termos um diálogo, tanto com secretários, coordenadores e também para quem está lá na ponta, para as diretoras das creches, das escolas, do município, eu acho que é importante para a discussão. Afinal, aqui ninguém é contra as escolinhas, os municípios, nem a administração pública. Ao contrário, nós todos, independentes da bancada, estamos aqui para o bem do município. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Continuando a discussão, com a palavra a vereadora Helena Stumbarder, da bancada do PDT.
Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, comunidade, imprensa, eu queria dar minha contribuição também no debate, em que eu fui relatora do Plano Nacional de Educação, onde o colega Sérgio Pires foi o presidente, e que não havia, eu acho que até 2016, a necessidade de 100% das crianças. Eu acho que até o Plano Nacional de Educação também não prevê 100% das crianças até 2016. Então, o parâmetro, o município está dentro dos limites ainda de melhorar.
Vereadora,
você sabe,
me permite uma parte?
Sim.
Em 2019...
Ou 100%. É. E a escola do Tancredo Neves, a gente como políticas públicas visitou no passado, ela estava para ser finalizada, mas houve um problema no governo federal que não repassou as verbas. E digo mais também que, pela lei orgânica, nós temos obrigação de 25% na educação, que seriam 28 milhões. Na prestação de conta do exercício de 2014, o município de Juí aplicou 40,83% na educação, o que foi 49 milhões de reais. Quer dizer, então nós não estamos esquecendo a educação. Tem aplicado, por quê? Porque o Estado e a União não estão repassando o necessário. Então, o município marcha com tudo, porque é na nossa casa que está tendo problema. É aqui em Juí que está tendo a situação adversa. Mas que a obrigação do município é 25%, né? Pela lei orgânica. E nós aplicamos 40,83%. Então, era essa a minha contribuição para dizer que nós não estamos alheios à situação que aí se está mostrando. Mas que também não é possível. A saúde, você sabe que nós temos 20% o compromisso, nós estamos atendendo 28% também na saúde. Por motivos que os repasses não vêm a contento para o município. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Continua em discussão o requerimento. Está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento do vereador Daniel Perongi e César Busnello. Requerimento, autor Marcos César Barrichello, bancada do PDT. Senhor secretário, para a leitura.
Requerimento 01-2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Juiz, Marildo Kronbauer. Vereador Marcos César Barrichello, integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o desarquivamento dos projetos de lei em processo número 905-2014, que denomina de feira do produtor Lothar Ortmann, o próprio municipal localizado no lado da unidade de pronto atendimento UPA, no bairro Assis Brasil, e do processo 903-2014, que denomina de Dr. Martin César Aioleto, a unidade de pronto atendimento UPA, localizada no bairro Assis Brasil.
Está em discussão o requerimento do vereador Marcos César Barrichello. Em votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 07, autor César Brunello, não vai à votação por falta de os dois terços de assinaturas para que seja apreciado o requerimento. Então, está retirado de pauta. Tenha bondade, senhor vereador. Comunicação de liderança. Se está na pauta e não tem as assinaturas que competem ao requerimento, ele não pode ir à votação, vereador. Ele tem que ter 10 assinaturas e ele não contempla as 10 assinaturas. Tudo bem, vereador. Moção de apoio número 03, autor Aldair Luiz Cossetim. Senhor secretário, para a leitura.
Moção de apoio, apelo número 013-2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Juiz, Marildo Kronbauer. Aldair Luiz Cossetim, vereador integrante da bancada do PT, vem através desse requerer a Vossa Excelência, o senhor presidente dessa casa, nos termos regimentais, que envie moção de apelo para que sejam chamadas os aprovados no último concurso público para o ingresso na carreira de militar estadual na graduação de soldado QPM. 1. Polícia Ostensiva, conforme edital DADRESA
número SDP01-2014, soldado de primeira classe, QPM-1BM. Barbaridade. Justifica-se que a demanda é grande e o município de Juiz necessita urgentemente de nossos soldados homologados, conforme edital de ADRSA, número SDP-5914, soldado de primeira classe, QPM-1BM, polícia ofensiva, carreira de nível médio, de 18 de dezembro de 2014. A moção deve ser enviada ao governador do estado do Rio Grande do Sul e ao secretário estadual de segurança pública da Brigada Militar.
Está em discussão a moção de apoio do vereador Aldair Luiz Cossetim. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção de apoio do vereador Aldair da bancada do PP. Moção de apoio, autor Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT. Senhor secretário, fará a leitura.
Moção de apelo.
Apelo?
Desculpe, correção, apelo.
Moção de apelo 04-2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Juiz, Marildo Kronbauer. Aldair Luiz Cossetim, vereador integrante da bancada do PT, vem através desse requerer a Vossa Excelência, senhor presidente dessa casa, nos termos regimentais, que enviam a moção de apelo para que seja realizado o curso básico de formação de policial militar, CBFPM, em Ijuí, sendo que a demanda é necessária e urgente. A moção deve ser enviada ao governador do estado do Rio Grande do Sul, ao secretário estadual de segurança pública e à brigada militar.
Está em discussão a moção de apelo. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção de apelo do vereador Adair Cossetim, da bancada do PT. Agenda da semana, o senhor secretário fará a leitura.
Audiência pública, dia 19 de 3 de 2015, às 14 horas, sobre o projeto de lei processo 932-2014, que estabelece normas para a exploração de serviços de automóveis de aluguel táxi no município de Juiz. Revoga a lei que menciona e dá outras providências.
Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojetos de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura dos mesmos.
Requerimento número 8, Andrei Cossetim Sismanski. Excelentíssimo senhor presidente, Marildo Kronbauer. Vereador integrante da bancada do PP requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio do seguinte pedido de informação. Quais são os servidores que exercem as atividades no pronto atendimento da Secretaria Municipal de Saúde no período de março de 2013 até a presente data? Enviar relação de todos os servidores públicos com os respectivos nomes e número de horas extras realizadas. Requerimento 9 de 2015, Andrei Cossetim Sismanski. Excelentíssimo senhor presidente, Marildo Kronbauer. Andrei Cossetim Sismanski, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio do seguinte pedido de informação. Quantos fisioterapeutas concursados o município de Juiz possui no presente momento? Enviar relação nominal com carga horária e local de trabalho. Requerimento 11 de 2015. Certíssimo senhor presidente, Andrei Cossetim Sismanski, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio do seguinte pedido de informação. Quantos servidores públicos estão ativos mesmo após aposentados no município de Juiz? Enviar relação nominal com carga horária e local de trabalho. Requerimento 12 de 2015, Andrei Cossetim Sismanski. Excelentíssimo senhor presidente, Marildo Kronbauer. Vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio do seguinte pedido de informação. Qual o valor gasto em manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural no período de janeiro de 2013 até a presente data? Discriminar valores individuais em peças e mão de obra e também quais são as empresas prestadoras dos serviços. Requerimento 13 de 2015. Senhor presidente, Marildo Kronbauer. Andrei Cossetim Sismanski, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio do seguinte pedido de informação. Quais os serviços prestados pela Dueto? Discriminar os serviços e os respectivos custos no período 2013 até a presente data. Requerimento 14. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Juiz, Marildo Krombauer. Andrei Cossetim Sismaski, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, do envio do seguinte pedido de informação. Quais os serviços prestados pela empresa Engecar Felipe Gomes Balim, ME, à administração municipal? Enviar a relação dos mesmos com a discriminação detalhada dos serviços prestados e todos os custos. Requerimento 15 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, Marildo Krombauer. Andrei Cossetim Sismaski, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte pedido de informação. Quantos pacientes foram transportados até Porto Alegre no período de 2014 até janeiro de 2015? Discriminação completa dos nomes dos pacientes transportados, das respectivas datas e nome dos motoristas. Anteprojeto de lei de autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim. Dispõe sobre a concessão de desconto na taxa de lixo aos contribuintes que comprovarem a construção de composteiras no município de Juiz da outras providências. Anteprojeto de lei de autoria do vereador Claudiomiro Pezeta. Autoriza a concessão do uso gratuito cumulado com doação futura de imóvel que menciona a empresa Graciela e Luciana Copete da outras providências. Anteprojeto de lei de autoria da vereadora Rosana Maria Tenroller. Dispõe sobre a criação do portal de informações de saúde de Juiz e da outras providências.
Não há discussão antes do projeto de lei, vereador. Você pode se pronunciar depois.
Indicação 02-2015. Excelentíssimo senhor presidente, Marildo Krombauer, signatário, vereador integrante da bancada do PT, Aldair Luiz Cossetim, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Construção de passeio público na Rua do Comércio ao lado direito da via, no sentido leste-oeste, a partir da 29ª BPM e Juia até o trevo de acesso do campus da Unijuí RS. Justificativa. Alunos e moradores da localidade reclamam pela dificuldade de somente ter passeio do lado esquerdo da via por conta do tráfego de veículos, excesso de velocidade desses e de muitos transeuntes que passam no local. Indicação 03-2015, excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer. O signatário vereador integrante da bancada do PT, Aldair Luiz Cossetim, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Instalação de quebra-molas na Avenida Porto Alegre, em frente à Grimetal, na Avenida Nações Unidas, no bairro Oswaldo Aranha, e também na Rua Júlio Lopes, esquina com o ginásio do bairro Novo Leste. Justificativa. Por transtornos e acidentes causados por excesso de velocidade de veículos, ou que poderá causar danos físicos à saúde e à vida de alguns transeuntes nesses locais. Indicação 04-2015, excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer. O signatário vereador integrante da bancada do PT, Aldair Luiz Cossetim, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Operação Tapa Buraco nas seguintes ruas do município. Rua Horizontina, no bairro Tomé de Souza. Rua Norberto M. Knebel, no bairro Tomé de Souza. E ruas do bairro Oswaldo Aranha. Indicação 05-2015. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer. O signatário vereador integrante da bancada do PT, Aldair Luiz Cossetim, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Pavimentação ou colocação de pedra irregular, calçamento na rua João Probst, no bairro Tomé de Souza. Indicação 06-2015. Excelentíssimo senhor presidente, Marildo Krombauer. O signatário vereador integrante da bancada do PT, Aldair Luiz Cossetim, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Substituir com urgência o posto de iluminação pública com transformador de luz localizado na rua Erno Fritz, número 365, pois o mesmo está inclinado com tendência de cair. Tendência de cair, tem muita gente. Justificativa, essa situação tem preocupado os moradores, tendo em vista o risco de danos materiais e físicos decorrente de uma possível queda.
Indicação 07-2015. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer. O signatário, vereador integrante da bancada do PT, Aldair Luiz Cossetinho, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: construção de passeio público na Rua das Chacras, margem da Via Férrea e em frente a Cotriju, ao lado da ferrovia. O objetivo do passeio é preservar a vida dos habitantes, tendo em vista o grande fluxo de veículos que transitam por ali, que oferece risco à segurança dos transeuntes e moradores deste local. Indicação número 17. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer, o signatário vereador integrante da bancada do PP, vereador Andrei Cossetinho Szymanski, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: solicitar à Coordenadoria de Trânsito o estudo da viabilidade técnica para transformar em uma única rua Henrique Costa, localizada nas proximidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Soares de Barros. Justificativa: devido ao grande fluxo de veículos, principalmente em horários de embarque e desembarque de alunos, também devido à falta de vagas de estacionamento causando sérios transtornos aos usuários da via. Indicação 18. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer, signatário vereador integrante da bancada do PP, Andrei Cossetinho Szymanski, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: conserto de boca de lobo da rua 19 de outubro, esquina com a rua Álvaro Chaves, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Indicação número 19. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer, signatário vereador integrante da bancada do PP, Andrei Cossetinho Szymanski, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação tapa buraco na rua Siqueira Couto, em frente ao número 9791. Indicação 20. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer, o signatário vereador integrante da bancada do PP, Andrei Cossetinho Szymanski, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: providência de drenagem referente à infiltração de água na rua 12 de outubro, em trocamento com a rua João Especialski. Ocorre acúmulo de água na pista, escoando até empoçar abaixo do viaduto. Seguem anexo fotos do local. Indicação 21-2015. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer, o signatário vereador integrante da bancada do PP, Andrei Cossetinho Szymanski, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: colocação de faixa amarela para estacionamento com pisca-alerta ligado 30 minutos em frente à empresa Sigma Pharma, na rua do Comércio 1441, sala A, bairro São Geraldo. Indicação 4-2015. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer, o signatário vereador integrante da bancada do PSB, vereador César Busnello, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: conserto de bueiros com substituição dos tubos que estão quebrados no acesso à esquina Irgan, localizado na linha 3 Norte, distrito de esquina Heidmann. Esse conserto deve ser realizado com urgência, pois, segundo moradores, as máquinas agrícolas não conseguem trafegar pelo local, uma vez que os tubos estão quebrados. Salienta-se que o conserto já foi solicitado há mais de 3 anos e os moradores estão sentindo-se abandonados pelo poder público. Indicação 02-2015. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer, signatário vereador integrante da bancada do PDT, Luiz Varaschini, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: limpeza do terreno situado na rua Alfredo Esteves, bairro Alvorada, sem número, localizado em frente à praça do bairro. Justificativa: a limpeza faz-se necessária pelo grande acúmulo de lixo depositado neste local. Indicação 3-2015. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer, signatário vereador integrante da bancada do PDT, Luiz Varaschini, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: troca de lâmpada queimada poste localizado na rua Pernambuco, em frente ao número 340, no centro de Juiz. Justificativo. A troca de lâmpada faz-se necessário para a iluminação naquele local. Indicação 5. Autor, Ricardo Pitas. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Crombauer, signatário vereador integrante da bancada do PC do B, Ricardo Pitas e Silva, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Operação Tapa Buracos Urgente na rua Irmãos Gressler, no trecho entre a Avenida Getúlio Vargas e rua Rio Grande do Sul. Justificativa. Essas ruas encontram muitos buracos, sendo difícil a circulação de veículos pela mesma. Indicação 6. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Crombauer, o signatário vereador integrante da bancada do PC do B, Ricardo Pitas e Silva, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Conserto urgente em bueiro situado à rua Siqueira Couto, próximo à rua Manaus. O mesmo encontra-se aberto, podendo causar riscos para pedestres e motoristas. Indicação 7. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Crombauer, o signatário vereador integrante da bancada do PC do B, Ricardo Pitas e Silva, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Conserto urgente na rua Frederico Fluck, no trecho entre as ruas Carvalhinho e Niterói. A mesma encontra enormes dificuldades de traficabilidade, sendo importante acesso para a escola Otávio da Rocha. Indicação 1 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Crombauer, a signatária vereadora integrante da bancada do PT, Rosana Maria Tenroller, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Limpeza de dois terrenos na rua Mário Silva, Casa de Madeira, ao lado do Porto Belo, bairro Centro, e na rua Carlos Guilherme Ehrig, ao lado do número 2315, no bairro Pindorama.
Passando os espaços destinados ao grande, ao pequeno e ao grande expediente, com a palavra, no pequeno expediente, o vereador José Ricardo Adami, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia. Quero de antemão, senhor presidente, falar sobre os movimentos que ocorreram em todo o Brasil esse dia 15. Mostra o grande ato de civismo do povo brasileiro, que as pessoas, a comunidade, as famílias que fizeram frente a esse movimento, foi um movimento pacífico, ordeiro e não financiado. O que prova que o governo tem que refletir sobre suas ações e rever alguns conceitos e tomar medidas que venham contornar essa situação que eu vejo que no mínimo, seja feita, então, essa revisão de conceitos, de posição que tem tomado a indignação do povo brasileiro como um todo. Deixando aqui de lado sigla partidária, porque quem acompanha o trabalho sabe que, independente de ações que o meu partido venha tomar, que não seja a graça vereadora, eu sou um dos primeiros a vir na tribuna e me posicionar contrário, porque eu não afago nenhum tipo de sacanagem, corrupção, ou que seja uma coisa que seja de vergonha para a nação brasileira. Então está de parabéns também à comunidade de Juiz, mais de 2.000 pessoas na praça. Eu estava retornando de Porto Alegre, não cheguei a tempo de participar, gostaria de ter participado, mas quem me acompanha nas redes sociais sabe da minha posição quanto a esse movimento. O senhor presidente também veio falar aqui e solicitar à mesa para que seja enviado um convite ao diretor-presidente do DEMEI para que venha a essa casa na reunião das comissões junto a nós vereadores para discutirmos a questão do aumento da luz, porque existe muito diz que não diz que, muita palavra de corredor, inclusive assustando muitos moradores de que a luz vai para mais de 50% de aumento em Juiz. Então, para que venha esclarecer, para ver qual a posição que o DEMEI, a autarquia municipal, vai tomar à frente dessa posição do aumento da taxa de luz, aliás, nas contas dos municípios aqui de Juiz. Também venho comunicar aqui, senhor presidente, que o PMDB, partido do Movimento Democrático Brasileiro do Rio Grande do Sul, estará de convenção estadual no dia 29, em Porto Alegre, onde deverá, até o presente momento, haver talvez uma disputa interna. O que está se construindo é para que não haja essa disputa, mas se haver, nós temos um país partido democrático e assim ocorrerá. Também venho falar, há pouco o colega Brunello tentou aqui um requerimento que não foi seguido a assinatura suficiente, da questão da burocratização do serviço público municipal. Como nós legislamos no município, nós temos que falar da questão municipal. Eu não vejo isso aí como afronta. Eu acho que eu vejo, senhor, para encerrar, para concluir, que temos que refletir. Porque é inadmissível, muitas vezes, as pessoas chegarem no órgão público, ainda continue aquela situação de um empurra para o outro. Não é com esse setor, é no outro. Eu acho que temos que pensar uma maneira de agilizar o processo burocrático da prefeitura, sim, para facilitar a vida do contribuinte do município, né? Porque é o cidadão que paga o nosso imposto, que paga a contribuição, e ele precisa ser melhor atendido nesse quesito. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Com a palavra o vereador César Busnel, da bancada do PSB, do Pequeno e Grande Expediente.
Quero aqui, quantos minutos eu tenho, meu caro presidente, para falar no pequeno e no médio?
Tem 15.
15?
Já perdeu um.
Mas eu sou objetivo.
Ah, muito bem.
Quero aqui, senhores, que ainda assistem a essa sessão da Câmara do município de Juiz, dizer o seguinte: notícias boas. Serviço chega à estabilidade. Teleagendamento de Canoas opera há 3 anos. De acordo com o secretário municipal de saúde, Marcelo Bósio, o sistema produziu uma organização na rede de saúde do município, além de permitir uma mudança no funcionamento das unidades. Teleagendamento de saúde, meu caro Ronei, provocado por esse vereador, um anteprojeto lá em 2009 e 2010. Aqui em Juiz não é possível, não dá certo. Matéria de hoje, Correio do Povo. Um dos princípios fundamentais, norteadores da administração pública, é a chamada eficiência na prestação do serviço. Eficiência na prestação do serviço. Um artigo de Cristiane Fortes Nunes Martins, sobre o princípio que eu estou trazendo, ele diz o seguinte: a eficiência como princípio assume duas vertentes. A primeira é organizar e estruturar a máquina estatal para torná-la mais racional, para que as necessidades da sociedade sejam alcançadas de forma mais satisfatória. E a segunda é regular a atuação dos agentes públicos, buscando que esses tenham o melhor desempenho possível a fim de atingirem os melhores resultados. E ela segue dizendo o seguinte: a atividade estatal é exercida pelo corpo funcional, agentes públicos, e para que os serviços públicos sejam prestados com eficiência, é necessária a regulação de suas ações. É disso que trata a segunda vertente do princípio da eficiência: regular a atuação dos agentes públicos com vistas a prestar um serviço público de qualidade e eficiente. Eu quero dizer aqui, caros senhores e senhoras que estão aqui nesta sessão, indagar, e se fizer uma opinião pública, meu caro Beto, do Partido dos Trabalhadores, aqui no município de Juí, indagar através de uma pesquisa, uma enquete de opinião, pergunte para cada cidadão do município que paga seus impostos se ele é favorável à burocracia. Se aqui, no Paço Municipal, não tem burocracia na prestação do serviço. Se você fizer uma pesquisa, 99% são afirmativos em dizer que tem que diminuir a burocracia. O que emperra a máquina pública é a burocracia. Mas pasmem os senhores, meu caro vereador Andrei, que eu trago aqui, na sessão para os colegas, um requerimento para criar nesta casa, Ronei, uma comissão especial para tratar sobre a desburocratização dos serviços públicos aqui no município. E para ser aprovada essa comissão, nós precisaríamos de 2/3 dos componentes da casa. Eu tenho que ser transparente, eu tenho que ser claro na minha fala. Toda a bancada do Partido Democrático Trabalhista, o PDT e o PT, que governam esse município, boicotaram esse requerimento.
Dobra a língua, vereador, ninguém me convidou para votar isso.
Boicotaram o requerimento, não assinaram.
Não
fui convidado. Porque não querem criar a comissão para discutir, dialogar sobre a prestação dos serviços públicos, a melhoria aqui no município. Quero dizer aqui, ó, a ideia era fazer audiências públicas para diminuir a burocracia no serviço público municipal sob o enfoque das entidades empresariais. Trazer os empresários para nós discutir como nós podemos melhorar. Diminuir a burocracia no serviço público municipal sob a ótica dos órgãos municipais. Outra audiência pública, faríamos umas 5 ou 6 audiências públicas. Diminuir a burocracia no serviço público municipal, meus caros representantes da imprensa, vislumbrando o enfoque de artigos, monografias e trabalhos pela Universidade da Unijuí e outras faculdades aqui, para justamente trazer à tona quais são os problemas vivenciados pelas unidades públicas aqui no município e o que nós podemos melhorar. Pasmem, meus senhores. Há pouco, o vereador Barrichello dizia aqui na tribuna, por questões burocráticas as empresas não conseguem as exigências da lei. Precisamos contribuir com esse processo. Aí eu pergunto para os senhores, qual é a credibilidade que tem o Congresso Nacional hoje? E qual é a credibilidade que nós queremos ter perante a comunidade de Juí se nós não queremos discutir a qualidade da prestação de serviço? E eu tenho que deixar registrado que isso aqui, meus caros, isso aqui
foi objeto uma experiência da Assembleia Legislativa do Estado, onde não me perdi não, meu caro Tito Varasquim. Não me perdi. Olha bem aqui, os membros, instalou-se a comissão na Assembleia Legislativa do Estado, para estudar a desburocratização do serviço público do Estado, que é mais complexo que isso. Olha quem faz parte da comissão. Olha quem faz parte da comissão da Assembleia Legislativa do Estado. Marlon Santos, PDT. Gerson Burma, opa, esse quer desburocratizar o serviço público no Estado. Suplente. Isso aqui, meus caros, é brincar de fazer política séria. Nós, enquanto parlamento, temos que dialogar, ouvir as pessoas, as entidades, os sindicatos, a ACI, o Sindilojas, o poder público, as unidades, para tentar dar uma resposta satisfatória para a comunidade de políticas públicas com qualidade, com tempo, com o menor tempo possível. Perguntem para os arquitetos e os engenheiros aqui no município, para as imobiliárias, qual é a romaria que você tem que fazer, meu caro Nelsinho? E leve essa minha indignação ao prefeito municipal, que eu acho que ele votaria favorável, se ele fosse parlamentar. Pergunte para as imobiliárias, para os arquitetos e engenheiros, a romaria que eles fazem para aprovar um projeto aqui no município. Para ter uma simples aprovação no projeto. Então são discussões que nós teríamos que levar aqui, e eu vou citar o que diz o parlamentar da Casa Legislativa do Estado. A burocracia é talvez o maior desafio da classe política e empresarial. É uma questão sem partido. É uma questão sem partido, colegas. É uma algema ao desenvolvimento do Estado. Isso ele afirmou nessa comissão instalada a nível do Estado. Isso é vergonhoso para nós aqui na Câmara, nós não poder criarmos uma comissão para discutir, para desburocratizar o município, a prestação de serviço público. Vocês me desculpem, nós estamos virando as costas para a sociedade. Nós estamos brincando de fazer política no sentido de melhorar. Me desculpem aqui os colegas que não subscreveram essa questão. Ou será que foi por causa que o Busnello encaminhou? Hein, André? Será que foi por causa que foi o Busnello, não foi o líder de governo, de bancada deles? E vem falar em demagogia. O camaleão. Sabe o que é camaleão? Vem falar aqui, chega de demagogia, parece o... Isso aqui tá parecido com que nem posa de porco, tosa de porco, muito grito e pouca lã. Então é lamentável, quer dizer assim, ó. Deu? É lamentável, lamentável que nós temos todos esses levantes a nível de Brasil e nós, desde começar a mudar na base, nós somos a escolinha. A escolinha é aqui. Aqui é a creche. A escola de educação infantil é aqui. A faculdade está lá no Congresso. Lá é o terceiro grau. Aqui é a escolinha. Com raras exceções. Com raras exceções. Não podemos generalizar, conforme muita gente faz aí. Então quero dizer, deixar registrado aqui a minha indignação. Isso aqui é denegação de prestação de serviço à população. É nós dialogar, discutir, trabalhar de forma partidária de como nós podemos melhorar o serviço. E numa outra ocasião, eu ouvi aqui na tribuna, Andrei, que quando serve para eles essa parceria, nós temos que fazer uma parceria com a oposição. Aí vem todos os secretários aqui nas comissões para nós ouvir, para dar sugestões.
Temos que dar sugestões aqui. Nós não temos oposição nessa situação, nós temos que querer o bem da nossa Ijuí.
Da nossa Ijuí. A população tinha que estar em massa aqui. Tinha que estar em massa para ouvir isso aqui. Mas cada um munícipe faça a sua avaliação e a sua reflexão. Faça a sua avaliação. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso.
Uma questão de ordem, vereador Marcos César Barrichello, da bancada do PDT.
Até porque foi citado na colocação do vereador Busnel. Eu tenho a clareza de todas as informações que o vereador Busnel passa. Sou um defensor de que toda discussão ela é salutar no momento que você tem questões que têm que ser resolvidas. E eu, até então, quando me passaram este pedido para abertura de comissão especial, esses relatos não constam no projeto, em primeiro lugar. Esses relatos não constam no projeto. Esses relatos que Vossa Excelência colocou não constam no projeto. Segundo lugar, Vossa Excelência, por ser um doutor e que tem conhecimento do nosso regimento interno, não poderia nem ter protocolado esse ofício enquanto não tivesse as 10 assinaturas. Não estou dizendo aqui que sou o contrário. Me entenda e me interpreta desta forma. Toda e qualquer política pública que Vossa Excelência fizer aqui vai ter o meu apoio, desde que seja para construir. Agora, jamais posso admitir de Vossa Excelência, enquanto parlamentar desta casa, de dizer que alguém está brincando de fazer política aqui nesse parlamento. Pode ser que existam pessoas, mas a Vossa Excelência não pode generalizar. E eu estou protocolando, sim, pedidos à secretaria desta casa, à presidência, para que Vossa Excelência ao menos retire essa palavra. Porque eu não acredito que um parlamentar do quilate de Vossa Excelência possa fazer algum comentário, tecer algum comentário na generalidade. Se existem pessoas de que Vossa Excelência tem o conhecimento que brincam de fazer políticas aqui nesse parlamento, Vossa Excelência tem que denunciar através do nosso próprio regimento. Gostaria sim de ter conhecimento deste projeto. Não sou o contrário, eu sempre disse,
requerimento, especial, vereador, requerimento.
Nessa casa, comissão especial nessa casa, ela deve ser criada com início, meio e fim. O que não acontece nesse parlamento, e eu tenho relatado a Vossas Excelências isso não é de hoje. Nós temos comissões especiais criadas lá em 2010, 2011, que até hoje não tem relatório final. E eu não estou aqui dizendo, vereador Busnello, que sou o contrário. Apenas não assinei porque não tinha conhecimento do seu conteúdo. Esse relatório que estava no ofício que Vossa Excelência pedia a formação da comissão especial, ele não é na amplitude que Vossa Excelência fez a leitura e que estava anexo ao próprio pedido. Então, assim, bem transparente, sem muita questão de falar mais alto, falar mais baixo, de gritar, deixar de gritar, dizer que um faz política, outro não faz. A minha posição é essa, e Vossa Excelência tem claro isso dentro de todos os anos do meu mandato. Tudo aquilo que for para contribuir tem meu apoio. Agora, eu acredito que Vossa Excelência deveria ter conversado com cada parlamentar, porque é fácil eu chegar aqui e dizer, ó, tem um pedido, assina, e eu não tenho conhecimento daquilo que está sendo assinado. Mas, de igual forma, lhe digo que sou favorável, sim. Terás a minha assinatura até pelo relato de que Vossa Excelência está falando. Mas que essa comissão, sim, tenha início, meio e fim. Não tantas quantas nós temos nesse parlamento que só tem início, não tem meio e, por conseguinte, não tem fim. Era isso, senhor presidente.
Eu suspendo os trabalhos por um minuto e peço para a minha vice-presidente seguir com os trabalhos, porque eu vou me apresentar por alguns instantes para atender uma senhora idosa que estava me aguardando no plenário.
É aberto os trabalhos. Passa a palavra à vereadora Helena Stumarder no pequeno expediente.
Para constar também, vereador Luznello, eu não fui convidado a assinar o requerimento.
Senhora Presidenta, colegas vereadores, eu só estou nessa tribuna para convidá-los a ler os históricos das mulheres que nós estaremos homenageando no dia 30. Eu pediria aos nobres pares que a sua assessoria, os senhores mesmo, lessem e escolhessem as suas três indicadas. São históricos muito ricos que eu acho que tem que se ater para escolher com um critério que vossas excelências acharem que forem as melhores. Então, nós estamos na secretaria com a Clarissa, que até sexta-feira nós tenhamos cada vereadora as suas três, né, para nós homenagear pela 12ª vez as mulheres de Juí. Temos históricos do interior também, que também são mulheres e juenses, e que nós façamos a melhor escolha, porque nós temos que pôr a gravação no troféu, e é em Caxias que acontece isso. Não vamos deter nas discussões, mas só acho que nós aqui nós temos que falar o que é correto, o que é necessário, não brincarmos, não debocharmos e também não usarmos de demagogia por causa de um assunto que poderia ser resolvido antes da sessão plenária. Muito obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Helena. Passo a palavra ao vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Pequeno expediente.
Senhora presidente, senhores vereadores, comunidade aqui está presente, presidente do nosso partido, em especial o meu irmão que você compõe nessa casa também. Inicialmente, a gente gostaria de agradecer a oportunidade, principalmente com o grupo que a gente esteve representando no último sábado, e que é um grupo de jovens criado pelo JK, o Rotarat, né, que é o grupo que faz um trabalho do Clube de Nova Geração de Juiz. Então ele participa na semana mundial desses jovens, no quais eles trazem um trabalho diferenciado para a sociedade juiense. Aqui nós estivemos lá na praça, com mais algumas lideranças, onde esses jovens se reuniram e conversam e querem fazer um trabalho diferente, e é um desafio para a nossa sociedade também. Daqui um pouco eu colocaria um novo trabalho que nós estamos também fazendo em relação a esse trabalho diferente. Também no domingo a gente prestigiou o Jubileu de Prata da Associação Querência Gaúcha, entidade que fez seus 25 anos, estávamos representando a nossa casa lá, no qual todas as associações estavam presentes lá, todos os CTG, trazendo sua história, nosso colega Jagmin estava presente conosco lá também. Então foi um belo evento, os 25 anos bastante comemorativo, onde as riquezas culturais do nosso Juí estavam lá representadas por cada morador, moradora, entidade do nosso Juí e nossa região, e também dos que já partiram também. Foi bastante interessante. Em relação ao movimento que teve, a gente no próprio domingo participou do movimento na praça. Movimento Ordeiro, parabéns a quem organizou o movimento, os caminhoneiros, a comunidade juiense. Então a gente estava presente também lá, olhando esse movimento, vendo que realmente o que é democracia, o que esse povo fez em relação a comportamento, em reivindicações justas para suas classes. Então, acho que é o momento que a nossa comunidade vem para a rua, numa forma pacífica, ordeira, com bastante responsabilidade. Eu acho que todos nós temos que vir e puxar essa bandeira, e eu sou um que defendo também, que acho que o lugar de corrupto realmente é no lugar dele, na cadeia, e devolver o que tem que fazer, independente se é do meu partido ou de outro partido. Eu acho que democracia nós temos que fazer com o povo, com gente, participando, ativamente na sua sociedade. Não é só nesse movimento que tem, e sim em todos os movimentos, minha presidente. Eu acho que nós devemos participar realmente. Dentro do nosso projeto, dentro do anteprojeto que eu encaminhei dentro aqui no município de Juiz, eu gostaria de salientar que aí vem a diferença que o grupo de jovens está fazendo, que cada cidadã, cada cidadão deve fazer também. Em relação a um anteprojeto que a gente já conversou com a secretaria também, em relação a um bônus na coleta, na taxa do lixo, para quem fizer sua compostagem lá na sua residência. Então, a questão de reciclagem é uma coisa velha no nosso município de Juiz. Faz mais de 10 anos que se trabalha em reciclar, e o que fizemos? Estamos vendendo água, vendendo terra, vendendo adubo orgânico, que pode ser para a nossa comunidade de gente, para levar e fazer o transbordo lá para a nossa cidade de Jiguá. Então, isso custa milhões por mês, milhões por ano, muito dinheiro. E por que não fazer essas composteiras na residência de cada um, no edifício de cada um, nas áreas públicas das nossas escolas, a própria prefeitura? Então é um incentivo pegar um bônus e se inscrever e fazer a sua parte, fazer aquela diferença que cada um de nós faz, jogando a erva, jogando todo o material orgânico para transformar em adubo, que é uma riqueza e uma fonte para o nosso sustento da agronegócio e produzir suas verduras. Só para concluir, senhor presidente, e realmente é uma questão de cultura que nós precisamos melhorar. Então aí eu deixo mais um desafio para que cada morador e moradora do município de Juiz pense nessa diferença que nós devemos fazer. É um papel da criança, do adulto e do idoso. Vamos pensar no reciclar amanhã. Obrigado, meu presidente.
A palavra, o vereador Ricardo Pistas e Silva, da bancada do PCdoB, do Pequeno Expediente.
Como eu tinha falado em minha manifestação na semana passada, a gente pretendia trazer alguns assuntos novos, mas alguns assuntos que já são crônicos em nossa cidade. E um deles talvez seja esse assunto que correu pelo plenário hoje e que diz respeito ao cumprimento de leis nessa cidade. Quando a própria bancada governista vem à bancada e relata a sua dificuldade em cumprir leis, a gente fica muito preocupado com isso. No ano passado, quando eu estive aqui nessa casa, eu chamei a atenção para o cumprimento desta lei que vou citar agora, e infelizmente passa-se o tempo e a lei continua engavetada. Essa lei é a lei número 5.738, de 22 de março de 2013. É a lei que disciplina a criação, propriedade, posse, guarda, uso e transporte de animais caninos e felinos, bem como estabelece as diretrizes do Programa de Controle Reprodutivo de Caninos e Felinos no município de Juiz e cria a Coordenadoria de Proteção Animal. Eu participei em algumas reuniões quando da elaboração e discussão dessa lei, e a gente sabe que não é a melhor lei em termos de proteção animal, mas foi uma lei que trouxe muitos avanços a este município. E eu queria citar alguns artigos dessa lei, só para que a gente possa relembrar, reavivar a memória do que diz essa lei. No artigo 9º, diz que todos os cães e gatos existentes no município de Juiz devem obrigatoriamente ser registrados na Coordenadoria de Proteção Animal, de cuja implantação trata o artigo 3º e seguintes dessa lei. Parágrafo 1º, os cães serão chipados no momento da realização do registro. Parágrafo 2º, os felinos serão gradativamente chipados de acordo com programas de operacionalização desenvolvidos pela Coordenadoria de Proteção Animal. Parágrafo 3º, os proprietários de caninos e felinos residentes no município de Juiz devem obrigatoriamente providenciar o registro dos mesmos no prazo de até 4 anos contados a partir da data de publicação da presente lei. Parágrafo 4º, ao juízo da autoridade competente, o prazo para registro poderá ser reduzido mediante notificação. Parágrafo 5º, todo animal que for submetido a atendimento veterinário em estabelecimento devidamente registrado nos órgãos competentes será registrado junto ao Registro Geral de Animais, RGA, e a chipagem por ocasião desse atendimento deverá ser realizada mediante pagamento dos preços públicos previamente fixados. Enfim, tem as outras obrigações aqui dessa lei. Mais adiante, a lei ainda cria, no seu artigo 29, a determinação de que serão apreendidos e recolhidos à unidade de vigilância e zoonoses os animais que representarem risco à saúde pública, mediante despacho da autoridade sanitária. Artigo 30 diz que serão recolhidos os animais em situação de rua, incluídos de controle reprodutivo e adoção, resguardadas as normas e capacidades físicas e operacionais da unidade de vigilância de zoonoses. Último artigo, né? Artigo 45, essa lei entra em vigor no prazo de 18 meses a contar da data de sua publicação, IJUI, 22 de março de 2013. Essa lei está vigindo, portanto, desde setembro de 2014. Eu queria saber se alguém aqui nesta casa hoje tem alguma notícia de que algum animal tenha sido chipado nessa cidade, tenha sido registrado nessa cidade e que o prefeito tenha cumprido esta lei. Mais uma lei que fazemos nessa cidade para não ser cumprida. E quero lembrar, nós comentamos aqui na reunião das comissões, na sexta-feira, a respeito do estado deplorável das nossas calçadas na cidade, onde não existe mobilidade urbana em Ijuí, mesmo que nós tenhamos um plano diretor que determine como são as calçadas, que determine a fiscalização e que determine o cuidado que devemos ter com a cidade. Essa prática contumaz de descumprimento de leis é que me preocupa, vereador Cacetim. Quando o senhor fala aqui na bancada da lei da compostagem, de oferecer um subsídio, quem vai fiscalizar essa lei? Nós temos tantos exemplos de leis que o governo de vocês não cumpre e faz pouco caso com essa lei. E daí eu pergunto para vocês, o que podemos nós aqui nessa casa fazer com leis que não são cumpridas? Talvez só nos reste uma coisa a fazer com essas leis, é rasgar, botar fora. Esperamos que o prefeito possa um dia vir a cumprir leis nessa cidade.
Com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT, no pequeno e grande expediente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero em primeiro lugar, senhora presidente, fazer um requerimento, aliás, uma indicação, melhor dizendo, e gostaria que Vossa Excelência acatasse, e eu estarei apresentando na Secretaria da Casa a partir de amanhã essa indicação formal para que a Secretaria do Meio Ambiente realizasse um levantamento de todas as áreas de preservação que existe no nosso município e que fizesse também a devida notificação aos proprietários dos imóveis em que total ou parcialmente são área de preservação e que seja também averbado na matrícula desses imóveis a restrição. Por que que eu julgo isso relevante? Tem muitos imóveis, terrenos, que estão em área de preservação, total ou parcialmente. Na matrícula desse imóvel não consta nada. No cadastro geral também do município não aparece nenhuma restrição. Esses imóveis, se é área de preservação, eles não têm valor econômico. E muitas vezes são negociados, são vendidos, e muitos são até ludibriados na sua boa fé, porque acabam adquirindo e quando vão fazer a ocupação desse terreno, desse imóvel, não consegue, porque é área de preservação. Hoje mesmo eu tive um caso desta natureza. Já estava sendo executado até uma obra, é lógico, aí tinha uma ilegalidade por parte do construtor, porque ainda não tinha sido aprovado o seu projeto na Secretaria de Obras. Entretanto, estava com a escritura pública na mão e nada constava na matrícula desse imóvel que tinha parte dele que era área de preservação. Da mesma forma, ele estava até pagando o imposto. Isso causa um problema para o município. Então, eu Faço essa indicação e vou formalizar na Secretaria da Casa para que a Secretaria do Meio Ambiente realize um levantamento geral das áreas de preservação existentes no nosso município e que seja também notificado o proprietário, dando ciência a ele de que parte, tantos metros ou na sua totalidade do seu imóvel é área de preservação e que seja também averbado lá na matrícula, lá no registro de imóveis, para que se torne então legal e de conhecimento público esta realidade. Em segundo lugar, eu não posso deixar passar em brancas nuvens as manifestações aqui realizadas de críticas à bancada do PDT ou à base de sustentação do governo por não ter assinado, segundo o proponente da matéria, o requerimento de criação de uma comissão especial para tratar da desburocratização do serviço público municipal. Ora, senhora presidente, eu vou repetir aqui o que eu já tenho dito em várias oportunidades. E sou obrigado a repetir porque realmente a conduta é a mesma. É demagogia barata. Nós somos uma bancada do PDT de 7 vereadores. E tomamos decisões, com muitas raras exceções, de forma unânime. E as decisões da bancada são discutidas entre seus membros. Eu disse isso ao presidente, a melhor, ao proponente da matéria, que eu iria reunir a bancada do PDT e conversei também com a bancada do PT para tomarmos uma decisão em conjunta, até porque não tínhamos conhecimento real do pedido feito dessa comissão especial, qual a sua efetiva finalidade. Porque no requerimento estava muito sucinto e não estava ali também tudo aquilo que foi expressado na tribuna. Ora, nenhum dos nossos vereadores da bancada do PDT, vereador César Buzelo, se negou a assinar esse requerimento. E talvez vão assinar. Agora nós vamos discutir. O senhor é um só. Nós somos 7. Somado a bancada do PT, somos 9. Vamos discutir primeiro se tem fundamento, se tem viabilidade, necessidade. E aí nós vamos tomar a nossa decisão. Agora, Vossa Excelência é acostumado a querer dar ordem. E para a bancada do PDT e para o nosso governo, Vossa Excelência não dá ordem nenhuma. Até porque as suas ordens não merecem credibilidade. A maioria das suas afirmações são inverídicas, infundadas e demagogas. É por isso que não tem ressonância, muitas vezes, na bancada situacionista e também no governo. Ora, Vossa Excelência tem que medir muitas vezes as palavras. Quem é Vossa Excelência para vir querer massacrar, denegrir a bancada do PDT ou o governo trabalhista? Um governo, um partido que está 16 ou 30 anos no governo é ungido pela vontade popular, pela vontade do nosso povo. Não vai fazer aqui um teatro dizendo que o governo trabalhista nada tem feito pela comunidade, nas palavras de Vossa Excelência? Quem ouve o seu discurso, a sua manifestação, é como se nós do PDT, que nós do governo, somos uns moleques que não temos capacidade gerencial, que tudo o que fizemos está errado. Como se nada tivéssemos feito em benefício da comunidade. Ora, se Vossa Excelência comparar o governo do PDT de Juiz o governo trabalhista que se sucede por várias administrações e vai fazer mais uma com os governos do seu partido em alguns municípios, em raros municípios do estado que governa, não tem comparação. Não tem comparação. Porque a nossa atuação é muito mais eficaz, contempla os desejos e os anseios do nosso povo. De sorte que para fazer crítica tem que apresentar soluções efetivas e exemplos. Dá exemplos. Da mesma forma, vem criticar a falta de democracia do nosso governo, como fez aqui o vereador Pitts, que me antecedeu. Olha o sindicato que o PCdoB administra. Olha a democracia exercida lá. Olha o exemplo que quer dar. Boicotar, inclusive, a participação de uma chapa, porque tem medo de perder a eleição desse sindicato. Aí o que encabeçava a outra chapa teve que ir para o Poder Judiciário buscar o seu legítimo direito de concorrer. Mas vem querer dar exemplo aqui de democracia? Vem querer dar exemplo para o PDT? Isso se chama pregar moral de cueca, senhor presidente. Portanto, os governos trabalhistas, não quero dizer aqui que são perfeitos, que não tenham cometido alguns equívocos, cometemos sim, porque somos humanos e todo humano erra. Agora, temos muito mais acerto do que erros. Temos muito mais virtudes, vereador Pezeta, do que defeitos. Se não fosse assim, o PDT não estaria governando tantos anos o município de Juí. Aliás, quando o nosso povo resolveu de fazer uma nova experiência, foi o maior caos da história. Que na eleição seguinte, o candidato trabalhista ganhou as eleições com uma diferença de mais de 18 mil votos. Na época. Na época. Hoje, se Vossa Excelência passar ou passarem pelos quatro cantos deste município, vá de sul a norte, do oeste a leste, os senhores andam em ruas pavimentadas, asfaltadas. O senhor vai lá no bairro, no mais longínquo que for, o senhor vai andar em ruas asfaltadas. Isso não é sinal de progresso? O município de Juí cresce economicamente mais do que todos os municípios da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Isso não é eu que estou dizendo. Quem diz são as pesquisas que são realizadas pelo desenvolvimento econômico dos municípios. Cresce mais do que Santa Rosa, que tem participação do PSB. Ela é vice. Cresce mais do que o município de Santo Ângelo, que é do mesmo patamar praticamente do nosso município de Juí, em termos geográficos e de população. Todos esses municípios crescem menor do que o município de Juí. Nós estamos na frente da educação, nós estamos na frente na área social, nós estamos na frente da saúde pública e assim por diante. Nenhum outro se iguala ao município de Juí. Nenhum outro. Que sorte, senhor presidente, que essas acusações são tão infundadas, são tão improcedentes, descabidas, que muitas vezes irrita quem escuta, porque a nossa realidade é outra. E esses integrantes da oposição, ferrênios críticos da nossa administração, são obrigados a ter que encontrar aqui ou lá algum motivo, algum assunto para tentar atingir a eficácia, a lisura do nosso governo. Lá que outra aparece um fato que eles podem tirar a proveito. Mas é raro. E aí eles têm que aproveitar para fazer o estardalhaço, as demagogias que fizeram há pouco na tribuna, comparando, muitas vezes, o parlamento com uma escolinha. Escolinha porque tem um ator da natureza que estava antes da tribuna. Há pouco nós tivemos aqui uma paralisação que não foi muito comentada. E que tem servidores aqui dessa casa, que tem responsabilidade de efetivar a prestação do serviço público. Muitos, muitos, não têm demonstrado e feito o seu papel, desempenhado o seu papel e cumprido com as suas obrigações. Talvez seja isso uma das razões de determinados setores da nossa administração pública esteja falha, esteja faltando agilidade. E que o prefeito deve criar as comissões, a sindicância necessária para coibir, para punir, para botar para ruim se for necessário, para o bem do serviço público. Talvez seja por ineficiência, por relapso de alguns, vereador Tazeta, que não cumpre com o seu dever. Aqueles que muitas vezes têm até procurado atingir a própria administração, o próprio governo, porque tem, como dizia o Brizola, outros interesses.
Conclua, vereador.
Eu concluo dizendo, senhor presidente, que eu me sinto indignado com determinadas acusações, quando toda a nossa comunidade, de bom senso, as pessoas de bem, sabem da eficácia do governo trabalhista que vem governando o município de Juiz há vários anos. Muito obrigado.
Retorno à presidência da mesa, ao presidente Marildo Krombauer.
Com a palavra, no pequeno expediente, a vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, visitantes que estão aqui, demais pessoas que estão nos acompanhando, a imprensa. Falar rapidamente do anteprojeto de lei apresentado por mim hoje, sobre a criação do portal de informações da saúde de Juiz e outras providências. Eu sei que já teve projetos semelhantes a esse sendo apresentados por colegas vereadores em outras etapas, mas este que dispõe dessa criação do portal de informações, inclusive uma espécie de SAC 0800, por que não, para informar o cidadão dos seus direitos, informar aonde buscar os serviços, quem é responsável pelos serviços. Eu vou brevemente aqui colocar que a nossa proposta é uma proposta que atende à demanda da nossa população, que reclama a falta de informação. Muitas vezes, o serviço é oferecido à população não sabe, não tem informação de onde procurar. Então, por exemplo, um portal específico da Secretaria de Saúde que diga a relação das unidades básicas de saúde com endereço e telefone, horário de funcionamento, plantão diário, as especialidades médicas, quais os profissionais médicos que atendem, quem é o agente de saúde, quais são os exames laboratoriais oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, os remédios à disposição, os tipos de vacina, número de fichas, etc, etc, etc. O que é a função do CAPS? Qual é a função da farmácia de medicamentos especializados? Enfim, todos os atendimentos de saúde. Com certeza, a nossa população hoje, evidentemente que isso é uma coisa boa, tem acesso à internet. Tem acesso à internet. E esse anteprojeto de lei, ele vem de encontro ao anseio da nossa população que reclama a falta de informação e que muitas vezes sai de um ponto da cidade e vai até o postão sem saber que no seu bairro, na sua unidade básica, ela poderia ter buscado o serviço. Então, a informatização e a criação desta página específica, ela vai evitar filas, ela vai evitar demora nos atendimentos e ela vai beneficiar e dá publicidade à administração pública conforme o próprio princípio constitucional rege. Dá publicidade e transparência dos serviços prestados e a eficácia, e a informação, ela é um direito da população brasileira e, por que não dizer, juiz. Então, esse meu anteprojeto de lei trata disso. Por último, eu não poderia deixar de me manifestar sobre o ato de ontem. Eu aqui acho e digo que os atos todos são legítimos, faz parte da democracia, são aceitáveis e legítimos. O que não é aceitável, o que é inconstitucional, é chamar os militares de novo, é pedir socorro para o Exército para voltar a assumir esse país onde tivemos uma eleição democrática há pouco tempo. Onde temos um governo democrático, onde temos um Congresso Nacional. Nós não queremos um AI-5 de novo no Congresso Nacional. Nós queremos respeito às instituições democráticas de direito do nosso país. O que é inconstitucional e inaceitável é ver bonecos da presidenta Dilma e do presidente Lula sendo enforcados. É essa democracia que alguns manifestantes tiveram a coragem de mostrar e dar exemplo para os seus filhos? Essa eu não aceito, colegas. Esta eu não aceito. Não dá para aceitar. Respeitar as eleições, respeitar, e nós ouvimos várias autoridades constituídas nesse país dizendo que não há motivo para impeachment. Mesmo que eu ache legítimo quem está descontente ir buscar. E falar, falar é da democracia. Agora, provar alguma coisa contra a presidenta Dilma é que eu quero ver. Então, respeito às instituições democráticas, respeito e aguardar as eleições de 2018. Quem perdeu tem que aceitar que perdeu. Quero comunicação de liderança, senhor presidente.
Concedida, senhora vereadora, está acoplada a comunicação de liderança a pedido da vereadora, passando-se do vereador.
Olha, eu vou citar palavras aqui do jornalista e cientista político Matheus Piccionelli. Ele diz: voto não é sapato que pode ser devolvido quando não serve. A manifestação de corrupção é o carro predominante nas manifestações, mas não é questão de posição, e sim de sensibilização. Dizer que é contra a corrupção não me diz nada palpável. Financiamento de campanha e cláusula de barreiras, leis específicas de controle, leniência e punição, sim, são bandeiras palpáveis para começar o debate. E eu faço coro com o que o meu colega Constantino falou aqui. Corrupto tem que ir para a cadeia, sim. Mas todos, né? Continua o Matheus. Não deixa de ser curioso os defensores da moralidade que, em tom menor, chamaram os militares com o retorno. Fazem referência a uma reserva moral atropelada. Não deixa de ser curioso. A reserva moral
dessa parcela é o militar da reserva filiado ao partido recordista de indiciados da Operação Lava Jato. Mas vocês, nós ouvimos falar de alguma marcha contra esses partidos? Eu não ouvi. Nenhum. E aí eu quero concluir que eu gosto muito de falar, de reproduzir aquilo que os nossos analistas políticos e jornalistas decentes desse país falam. O Jurimir Machado da Silva, no jornal de ontem, de domingo, fala do ódio de classe. O simples se esconde por trás do complexo, diz ele. A corrupção, que deve ser implacavelmente combatida e que atinge a grande maioria dos partidos brasileiros, é um pretexto para a direita Miami, aquela que tem contas na Suíça, que tem, aliás, vários jornalistas da Globo, do SBT, empresários com contas do HSBC, que inclusive saiu publicado ontem. Essa direita Miami, que ele chama, extravasar seu ódio de classe contra o petismo e sua opção. Em algum momento optou pelos pobres, com o ProUni, com Minha Casa Minha Vida, com o Bolsa Família, etc. O ódio de classe, diz ele, é mais forte. A direita quer pegar um atalho para se livrar desses anos de petismo, de políticas, por muitos chamados assistencialistas, mas por a maioria do povo brasileiro chamada de ascensão de uma classe para outra. Então, o atalho, como diz o Jurimir, se chama, atende pelo nome de impeachment. E se nós formos ver, colegas, comunidade que está presente aqui ainda nessa hora, presidente da Câmara e do Senado estão também citados. Qual é a moral dos nossos poderes? Aonde nós vamos buscar escoro para dar coro, para bater palma, aplaudir os que foram na frente do quartel do 27º GAC ontem chamar os militares de volta. Com máscara, é claro, porque não tem cara de fazer um troço desses. Ou não conhece a história. Gostaria de chamar aqui os nossos professores da história da UNIGI para vir dar uma aula do que foi a ditadura militar nesse país, na América Latina, o que foi o golpe militar, o que foi o AI-5. Porque parece que as pessoas, meu colega Busnello, meu colega Preto aqui, que são professores de direito, poderiam me ajudar até nessa fala, o que foi o golpe militar nesse país e a restrição de direitos para as pessoas fazerem esse tipo de manifestação. Manifestação por reforma política, por mais saúde, por mais educação, contra a corrupção, pela punição dos corruptos, sim. Agora, chamar os milicos de volta, tenha santa paciência. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Andrei Cossetim, comunicação de liderança da bancada do PP.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, comunidade que aqui ainda nos prestigia. Não podia passar em branco também e não vir falar sobre as manifestações de ontem, as quais eu ajudei a coordenar aqui em Juiz, afinal era um movimento nacional, um movimento nacionalista, digamos assim, sobre tudo que já foi falado aqui, as reivindicações dessas pautas, não pautas demarcadas, afinal era uma manifestação onde cada um poderia ir lá expressar o que bem entendesse. Nós, eu principalmente, julgo que tudo que for dito, que vier da sociedade, a gente tem que respeitar o direito, a democracia diz isso, que as manifestações têm que ser livres. E fiquei muito feliz ontem vendo o Brasil inteiro, aí, mais de 3 milhões de pessoas nas ruas, com as cores verde e amarelo, e não com as cores vermelhas de Venezuela, de Cuba, sei lá de que país, sendo que todos foram lá, ninguém foi pago. Muitos falam aí de uma direita Miami, esquecem então de uma esquerda, o que a gente pode falar, para quem paga manifestantes para ir lá, deve ser o quê? Los Angeles? Enfim, então fiquei muito contente em ver o Brasil inteiro fazendo manifestações, o que são legítimas, porque é o povo, a voz do povo é a voz de Deus. Eu não poderia também lhe trazer aqui uma indignação sobre um representante da nossa comunidade em nível local, que pôs nas suas redes sociais, no seu perfil no Facebook, um comentário que eu vou passar aqui para vocês. Abre aspas. Esta semana, andando pela cidade, vi um grande empresário com o carro pintado impeachment. Não compro mais lá. Vamos fazer esta direita sofrer onde mais lhes dói, no bolso. Partiu o boicote aos empresários golpistas. Fecha aspas. Vem me falar em golpe? Essa falta de democracia? E digo para vocês quem foi. Dante Yuri Ponce Trindade, diretor do Demasi. Indo contra os empresários da cidade que gera imposto para pagar o salário dele, que é um CC1 que tem um salário astronômico. R$9.000, só para saberem. Gostaria de ver a retratação desse servidor público, afinal os empresários têm todo o direito de se manifestar como qualquer cidadão que paga imposto. E digo mais, sei que o Sindiloja tem um manifesto e eu gostaria de ver o prefeito falar o que, que ele acha sobre esse servidor público, esse CC indicado, ele não foi eleito pelo povo, ele está lá indicado, quero ver o que o prefeito vai falar, afinal, tudo que um CC fala é a voz do prefeito. Ele representa o poder público, representa o prefeito. Quando vem me falar em falta de democracia, golpe, isso sim é um golpe. Uma retaliação dessa, isso é retaliação dos empresários. E eu, como empresário, me senti extremamente lesado, porque fui para a rua e vou quantas vezes for necessário, cobrando democracia, transparência, ética na política, que os condenados, que os investigados, se condenados, sejam punidos. Mas nunca vou fazer uma retaliação, uma discriminação, um revanchismo desses. Nunca, nunca, nunca. E vocês não vão me ver se no meu partido tiver algum condenado estendendo a mão com o punho fechado, dizendo que são perseguidos políticos, transformando-os em heróis, em hipótese alguma. E também não pagarei vaquinha para possíveis multas e condenados. Sou totalmente a favor de uma reforma política, mas eu fico me pensando. Para um partido, que o PT, que vem comprar mensalão, petrolão, é a compra de deputado... Exatamente. Tem seis aqui que são indiciados. Mensalão e petrolão é a compra de deputados para manter uma base... Para encerrar, senhor presidente. Petrolão e mensalão é a compra de deputados para manter a base aliada.
Vamos se manter enquanto o vereador André se pronuncia. Os outros escutam. E se quiserem falar, se tiver tempo para falar, falam depois.
Para concluir, obrigado, senhor presidente. Para concluir, mensalão e petrolão é a compra de deputados para manter a base aliada. Não podemos fugir do foco. Palavras do ministro Celso Melo. É a compra de deputados aliados para manter um plano criminoso de poder do PT. E eu fico pensando quando falamos do PT, o ministro falou do PT.
Vereadora
se
Rosa,
forem condenados, tem que pagar. A regra e a régua moral que eu tenho com os meus adversários, eu tenho com os meus aliados. Se forem culpados, tem que pagar. Agora, para encerrar, senhor presidente, eu sou totalmente a favor de uma reforma política. O Brasil está... Ninguém aguenta mais. Eu acho que aqueles enforcados que apareceram lá, a Dilma e o Lula, era a representação do povo enforcado. Era representando o povo. O povo está enforcado. Mas eu fico pensando numa reforma política. Atualmente, com o PT no poder, é a mesma coisa do que a gente fazer uma reforma penal e deixar essa reforma penal nas mãos do PCC. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, comunicação de liderança, o vereador César Brunel, da bancada do PSD.
Meu caro vereador Pezeta e comunidade, o cara empresário do ramo da refrigeração.
Não vai levar outro.
Viu, meu Cossetim?
Clarissa,
eu volto à tribuna para recompor a verdade. Volto à tribuna para recompor a verdade. Quero ler o requerimento. Quero ler o requerimento assinado pelos vereadores. Está aqui o requerimento. Com o conteúdo que eu falei na tribuna. César Busnello, vereador integrante da bancada, requer a Vossa Excelência, nos termos mentais, que seja criada a Comissão Especial de Desburocratização. Precisamos melhorar a prestação de serviço à população a partir da análise dos efeitos da burocracia. O debate acerca do tema é urgente, uma vez que o excesso de burocracia compromete a maioria dos serviços públicos. Daí que a criação dessa comissão tem por finalidade debater e propor alternativas com vistas a diminuir a burocracia nos serviços prestados nas diversas unidades do poder público. O objetivo é o de trabalhar de forma conjunta, em parceria com entidades, Unijuiz, SEBRAE, lideranças comunitárias, associação, arquitetos, engenheiros, sindilojas, sindicatos. Também serão realizados encontros para debate, trabalhos e experiências realizadas em outros municípios. Tem mais. Não precisa desenhar. Está aqui o requerimento. Está aqui. Requerimento. Assinado por 6 vereadores da oposição. 6 vereadores da oposição. Quero dizer aqui mais. Como o vereador Darcy Preto é ingrato, né? Como ele é ingrato, gente. A gente tenta e propõe, faz proposições ao governo. Jagmin, nós somos à praça para demonstrar para o executivo o equívoco sobre a taxa do lixo. Através desse nosso movimento, voltaram atrás, expediram boleto da taxa de lixo com valores menores, custando 50 mil reais mínimo para os cofres públicos, só para expedir um segundo boleto. Se não fosse o nosso movimento em audiência pública, meu caro Pitas, o estacionamento rotativo tinha sido privatizado aqui em Juí, terceirizado, Ronei. Infelizmente não conseguimos fazer eles entender que era ruim para a população fechar a farmácia popular. Também fizemos movimento. Então nós temos, fomos ao Ministério Público alertar o prefeito que tinha que reduzir o excesso de CC 7 milhões de anos. Agora está vindo aí do Tribunal de Contas uma resolução estabelecendo que no mínimo 29 tem que afastar. Chegou sexta-feira. Vocês vão ver que vai ter essa notícia aí. Então, senhor, a ingratidão do vereador Darcy não tem limites. Aliás, meu caro Beto, do Partido dos Trabalhadores, ele não reconhece que as ruas aqui de Juiz que foram assaltadas vieram do governo federal. De dinheiro do governo federal. E ele vai à tribuna para encerrar e pede, e isso não é o que falo, só para terminar, vereador do PDT pede fim da coligação com o PT em Juiz. Ele vai para a tribuna e pede isso. E até hoje estão juntos, e hoje ele veio defender a base governista. Então aqui, só para colocar os pingos nos i, quem é que é demagogo? Faço uma avaliação e a reflexão de cada um. Aqui, a imprensa noticiou, vereador Darcy, que é o fim da
coligação. Conclua, senhor vereador.
Era isso, senhor presidente, muito obrigado pelo espaço.
Muito bem.
E espero, só para terminar, que o prefeito Balinha, através do Nelsinho Copete, e que vocês levem isso a ele, reveja essa criação dessa comissão especial sobre a questão da desburocratização do serviço público municipal aqui de Juiz. Se sensibilize com a população de Juiz. Muito obrigado. Era isso, senhor presidente.
Com a palavra, Com a palavra, vereador Pitas, da bancada PCdoB, para a comunicação de liderança.
Eu não poderia deixar de vir a voltar à bancada para manifestar a respeito do pronunciamento do nobre vereador Darcy Preto. O nobre vereador, na ânsia de defender um governo que não cumpre leis, abre a sua verborragia aqui nesta bancada e dispara sua metralhadora para todos os lados, atacando inclusive quem não está presente aqui no plenário e que possa se defender de suas acusações. E por isso, considerando que pior que a ignorância é a gente permanecer na ignorância, eu venho a esta bancada para esclarecer o nobre vereador a respeito do sindicato comandado pela vereadora Rosane Simon, do meu partido. O processo eleitoral, caso o senhor não saiba, é regido por uma comissão eleitoral eleita em assembleia de forma isenta. As chapas foram inscritas e a comissão eleitoral entendeu que uma das chapas apresentava vícios importantes e, portanto, não estava apta a concorrer à eleição. Desta forma, foi recusado o seu registro e esta chapa inconformada recorreu na via correta à justiça, arguindo seus motivos para concorrer. Foi concedida uma liminar e que o sindicato optou por sequer contestar essa liminar para deixar que o outro candidato tivesse a oportunidade de concorrer ao processo eleitoral e que fosse julgado posteriormente, talvez, se a justiça entender que os vícios jurídicos que haviam na inscrição da sua chapa fossem verdadeiros, ele venha então perder o direito a concorrer ou a porventura assumir o cargo para o qual ele pretende. Então não houve dentro do Sindicato dos Comerciários nenhum ataque à democracia, nenhuma forma antidemocrática de agir, ao contrário, né, desse seu governo que não cumpre leis e que vem trazendo tantos problemas à cidade. O vereador Busnello citou aqui a questão do lixo. Vamos lembrar que o que onera hoje a população na taxa do lixo foi a dificuldade que teve o prefeito Balin de entender que nós tínhamos um lixão nesta cidade e não um aterro sanitário e tivesse tomado, cumprido a lei, tomado providências para cumprir a lei antes que a população fosse onerada. Hoje, toda a população dessa cidade paga, vereador Busnello, pelo descumprimento da lei do lixo pelo prefeito Balin. Mais uma lei não cumprida neste governo. Obrigado.
Comunicação de liderança, vereador Preto, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, eu quero rapidamente aqui, senhor presidente, responder essas acusações que a mim foram dirigidas e dirigidas à minha bancada de forma absolutamente improcedente e descabida, dizendo o seguinte, vereador Pitas: descumprimento da lei, que Vossa Excelência chegou a rasgar uma cópia de uma lei aqui na tribuna que foi feito e não está cumprido. Quem não cumpre lei é o seu partido, quando está nos órgãos até de classe, nos órgãos de classe. Ou será que o Poder Judiciário é que está errado? É o sindicato, é a direção do sindicato, é a comissão, eleita, escolhida, não sei como, que vetou a participação dessa chapa? E o Poder Judiciário se equivocou? É o Poder Judiciário que está errado em determinar que deve concorrer, que pode concorrer. Quem rasga a lei, quem não cumpre a lei, é o partido de Vossa Excelência. Mesmo estando na administração de um órgão de classe, imagina se tivesse no governo. Aí era uma bagunça total. Vereador César Busnello, se tu é tanto envolver as associações, sindicato, empresários, associação comercial, etc, etc, eu quero dizer o seguinte: tem um comitê pró-desenvolvimento industrial do município de Juiz, para o município de Juiz, funcionando aqui nessa casa, criado por mim, requerimento meu, Vereadora Rosane, vereadora Helena, sabe quantas vezes participou esse vereador do comitê que está envolvido? Todas as entidades que representam a sociedade civil do município de Juiz? Não tenho notícia. Até eu quero ver a ata das nossas reuniões para ver se tem a participação desse vereador. Então ele pega determinados pontos insignificantes para tentar atingir a nossa bancada, atingir o líder da bancada do PDT ou atingir o nosso governo. Coisas insignificantes, periféricas, que se dá um valor exagerado, exorbitante, que não tem esse valor. Que sorte, senhor presidente, que todas as manifestações, olha, com todo respeito, são manifestações, são discursos periféricos, né, que não tem um conteúdo macro, que tem um conteúdo relevante, que tem um conteúdo que se aproveite. São críticas pela crítica, mas que nada efetivamente constrói.
Com a palavra o vereador Daniel Perões, da bancada do PMDB, comunicação da liderança, cedida pelo vereador Ricardo Adame.
Concordância. Uhum. Isso, né? Senhor presidente, comunidade que se faz presente. É uma discussão muito ampla que nós temos que abrir. E nisso eu quero dar os parabéns ao secretário de Educação do município de Juí, que dá uma atenção especial às escolas infantis, que eu tenho acompanhado constantemente, até porque a minha filha estuda na Solange Pompete, e todos os professores e todos os auxiliares do nosso município estão de parabéns para a atenção que dão de modo geral. Vereadora Rosane, eu admiro a sua pessoa, eu lhe conheço, eu sei do seu brilho, do seu profissionalismo, mas eu não tenho como aceitar a sua posição defendendo um partido do qual está demonstrada a corrupção, os desvios e os interesses que foi feito. Eu cito um exemplo voltado à questão das creches municipais, das escolas infantis, publicado na Folha de São Paulo, onde o governo federal gastou 2 bilhões e 800 milhões com publicidade e propaganda. E 282 milhões com escolas infantis no Brasil. O que que isso significa, vereadora? O que que isso significa, vereadora? Nós precisarmos do Poder Judiciário para ajuizar a ação contra os municípios para matricular as creches. Vereador Desse Preto, é dessa forma que é usado o Poder Judiciário e que temos que dar atenção para as crianças. E vem na Veja uma matéria com relação ao governo da Dilma, que é bem tranquila, e nós temos um comparativo do pré-Dilma e o pós-Dilma, do que nós podemos ter uma noção do que era Dilma quando assumiu em seu primeiro mandato, com 7,6% de crescimento do PIB. Pós-Dilma, 0,1% de crescimento do pós-PIB. Taxa de juros do pré-Dilma, 10,75%. Pós-Dilma, 12,75%. Taxa de desemprego, pré-Dilma, 5,9%. Pós-Dilma, 5,3%. Dólar, que é uma realidade que nós estamos vendo. Pré-Dilma, R$1,66. Pós-Dilma, R$13,20. Inflação, pré-Dilma, 5,9%. Pós-Dilma, 7,7%. Ação da Petrobras, pré-Dilma, 27,29 centavos. Pós-Dilma, R$8,55. Ibovespa, 69.304 no pré-Dilma e 48.889. Essa é a realidade do Brasil que o Partido dos Trabalhadores está deixando. Que eu digo nessa tribuna que, infelizmente, o PMDB está apoiando o PT a nível nacional. Só que o PMDB rio-grandense foi contra. Foi contra a posição, apoiou o Aécio Neves e não conseguiu se manter, não conseguiu elegê-lo. E o PMDB do Rio Grande do Sul não tem nenhum nome na lista do Lava Jato. O que que isso significa, vereadora Rosana Terroia? Que o PMDB do Rio Grande do Sul não está envolvido nessa roubalheira do PMDB nacional em conjunto com o PT e os demais partidos, que é uma realidade no nosso mundo. A Dilma, na sua primeira eleição eleita, teve aprovação no seu primeiro ano do seu mandato de 67% da popularidade dela. Uma aprovação do povo brasileiro que calou a boca de muitos brasileiros e de muitos políticos. E temos que dar o parabéns para ela na época. Porque ela, a questão do mensalão, ela soube enquadrar os seus ministros, soube enquadrar os seus deputados, dos quais estão presos e cumprindo. Que tem que dar os parabéns para a nossa presidente dessa posição que ela tomou. A porcentagem de popularidade da presidente Dilma no início do seu segundo mandato está pior que a do Collor em 1992. O que que fez o povo pedir o impeachment? O que o Collor fez, uma unha do que o governo federal vem fazendo hoje. Que é uma realidade que nós vivemos, que faz com que a população saia nas ruas e se manifestem. Claro que às vezes não sabem como demonstrar a sua vontade de alternância, acabam colocando Lula numa forca, Dilma numa forca, porque se nós formos puxar as contas do Lula, o seu patrimônio com a sua família é muito maior do que qualquer outro patrimônio, e por isso que existe o nosso Brasil, que é uma vergonha nacional. Então, vereadora Rosane, é inaceitável a sua posição defendendo o Partido dos Trabalhadores, principalmente quando se pronunciou da própria roubalheira que o Partido dos Trabalhadores vem fazendo com os depoimentos do Lava Jato, dos ex-ministros da Petrobras, senhor presidente, só para terminar.
Conclua.
Que era de costume roubar, que era de costume nós pagar propina, que nós demos 300 mil reais para a campanha da Dilma. Esse é o nosso Brasil que nós não queremos.
Com a palavra, o vereador Marcos Barrichello, líder do governo. Do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós não podemos partidarizar as más ações políticas que existem dentro das esferas federais, estaduais e municipais. Até porque, quando se fala em lista, né, Cossetim, Geraldo, tem mais lista para vir aí, hein? Não vamos falar que o PDT é santo, que o PCdoB é santo, que o PSB é santo. O que nós temos que dizer é que os maus políticos saiam da política. Não vamos partidarizar, porque daqui a pouco nós corremos um risco de amanhã temos que vir aqui nessa tribuna e nos retratar. Os maus políticos do PDT, eles têm que ser excluídos da política. Os maus políticos do PSB têm que ser excluídos. Nós da boa política temos que fazer a boa política. Independente de que alguns partidos estejam mais ou menos arrolados nesse processo do Lava Jato, do Mensalão, enfim, de todos aqueles que fazem a má política. E eu não quero pessoalizar, eu sempre digo, e muitas vezes até criticado por essa questão de não pessoalizar, não estou aqui para fazer medesantinho, bem pelo contrário, eu concordo em todas as questões aqui dentro de um processo democrático. A única coisa que eu digo é que nós temos que cumprir preceitos legais. E eu concordo com a abertura da comissão especial do vereador Busnello. Nunca fui contra. Só não assinei porque não tinha seu conteúdo na sua integralidade. Só que eu fiz uma pergunta a Vossa Excelência, eu gostaria até de ler uma parte, para que Vossa Excelência pudesse dizer que se é correto ou não o encaminhamento, junto à Secretaria da Casa, de um pedido de formação de comissão especial sem o rito regimental. Isso que eu apenas lhe perguntei, não devia nem constar na pauta de abertura. Nós podíamos discutir isso durante a semana na reunião das comissões permanentes. Só eu, o vereador Busnello, quero encaminhar um pedido de formação de comissão especial para tratar desse assunto. Cole-se a assinatura anterior a isso, inclui-se na pauta, ele é aprovado ou rejeitado. Então é nesse sentido que eu quero contribuir. Jamais com o intuito de pessoalizar, até porque não faz parte da minha conduta e Vossa Excelência tem e já me conhece de longa data e sabe que não faço dessa forma. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores.
Já que a vereadora Rosana Tenroller foi citada no pronunciamento do vereador Daniel, tem direito às explicações pessoais por tempo de 2 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Olha, não costumo fazer isso, vou fazer aqui agora.
Mas quero pedir, colega que me antecedeu, lembrar só uma coisa, os três cargos da República maiores estão na mão do PMDB e estão na Lava Jato. Ora, mas os partidos são partidos aqui, lá em Brasília, em Alagoas, em qualquer lugar, os partidos obedecem um regimento interno. Meu caro, nós respondemos pelo nosso partido. Presidente...
Vereador Ricardo, você se mantenha, você não está com a palavra. Pode prosseguir, vereador.
Ministérios do PMDB. Devolva, então. Ou não, isso é lá em Brasília. Aqui não. Aqui não tem. Lá em Brasília, lá. Tá? Vice-presidente da República, não, é lá em Brasília. Presidente da Câmara, presidente do Senado, não, isso é lá em Brasília. Não tem nada a ver com o PMDB. Pô, gente, não, vamos raciocinar um pouco, ninguém tem, olha, isso é chamar as pessoas de inocentes, no mínimo, para não dizer outra palavra, certo? Há pouco, o presidente da Câmara propôs pagar passagens para as esposas dos deputados, ele tomou a decisão. Depois que viu a cagada que fez, com perdão da palavra, retirou, fez uma ação que ele propôs. Isso é moral? Ora, convenhamos, né? Aí o dinheiro público, isso não é dinheiro público? Pagar a passagem para a esposa do deputado? É? E eu quero falar aqui, tem gente com comportamento nazifascista, sim, nas manifestações. Tem, e eu peço repúdio a esse tipo de comportamento. Repúdio. Porque isso, no mínimo, é desconhecimento. E para concluir, vamos lembrar que todos os deputados PP, federais gaúchos, foram citados na Lava Jato. Todos. Todos. Então, meus caros, que moral tem para vir falar aqui?
Você não tem direito que você não foi citado. Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a sessão.